20 de outubro de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, ata eletrônica da 39ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão, sessão ordinária, abertura 19/10/2022, 9h40, encerramento 19h, encerramento dia 19/10/2022, 10h17.
Ata em discussão. Não havendo nenhuma discussão, declaro aprovada a presente ata. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Dá uma moral para mim nesse microfone aqui, meu amigão, que eu estou com a voz comprometida hoje. Obrigada, viu? Pauta da sessão ordinária do dia 20/10/2022, expediente, matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Mesa diretora, projeto de lei ordinário número 3522, altera dispositivos da lei 62521 e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 7022, dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás, e da outras providências. Vereadora delegada Fernanda, projeto de lei ordinária 4622, dispõe sobre a criação do programa Observatório da Violência contra a Mulher, contendo organização de banco de dados municipal em Formosa e divulgação periódica, norteando políticas de proteção e inclusão social de vítimas, de mulheres vítimas de violência. Projetos de resolução. Mesa diretora, projeto de resolução 1122, dispõe sobre a criação da Galeria Lilás, no âmbito do Poder Legislativo do município de Formosa, Estado de Goiás, que consiste em um espaço reservado para mural de fotos de vereadoras, mulheres, de todas as legislaturas e da outras providências. Vereador João Batista, projeto de resolução 1022, cria no âmbito da Câmara Municipal de Formosa o Diploma de Honra ao Mérito aos Empresários de Formosa.
Peço à primeira secretária que encaminhe todos os projetos para as comissões de interesse e dê continuidade à leitura da pauta.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereadora Kátia Rodrigues, 22-26-22, providenciar construção de um redutor de velocidade na Rua 11, próximo ao número 21 no setor sul. Vereador Mundim. Desculpa, não, você quer falar, Trovão? Vereador Mundim. 26422. Realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Travessa Santa Luzia, setor Nordeste. 26522. Realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 7, bairro Parque Vila Verde. 26622, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua Fortunato Pereira Pinto, Distrito Santa Rosa. Vereador Eliton de Paiva, 11722, realizar a operação tapa-buracos na Rua 22, bairro Formosinha. 11822, cumprir a Lei 305/215, de 16 de dezembro de 2015, que incentiva as escolas municipais de Formosa promoverem campanhas sociais. 119/22, divulgar e cumprir a Lei Ordinária 308/15, que institui o mês Novembro Azul, dedicado às ações educativas para a prevenção do câncer de próstata. Vereadora delegada Fernanda, 22/82/22, disponibilizar atendimento noturno em CEMEI. Vereador Felipe Vilarins, 1166-22, pintar os quebra-molas em toda a extensão da Rua 1, bairro Primavera. 1167-22, fazer reparos na iluminação e troca de lâmpadas na Rua U, bairro Jardim Triângulo. Vereador Hermes Costa, 223922, colocar faixa de pedestres elevadas em frente à Escola Municipal Professor Domingos de Jesus Monteiro Guimarães, na Rua 11A, bairro Jardim Bela Vista. 224022, colocar faixa de pedestres elevada em frente à Escola Municipal Floripes Pires Lopes, na Rua H, Setor Parque da Colina 2. 224122, colocar faixa de pedestres elevada em frente à Praça da Prefeitura e em frente ao Hotel Serrador, bairro Centro. Vereador Indo de Assis, pela ordem, senhora presidente.
Sim, vereadora.
Antes de ler aqui a indicação do vereador Índio, ele pediu para justificar as ausências dele em virtude da cirurgia que ele fez e está de atestado médico. Por isso está ausente das sessões e votações desta casa.
Senhora presidente,
sim.
Em tempo também o vereador subtenente Clésio pediu para fazer um comunicado ao plenário que ele está acompanhando a esposa dele num tratamento em Goiânia hoje e amanhã, pediu para justificar a ausência dele. Muito
ok,
obrigado.
Vereador.
Vereador Indo de Assis, 225422, fazer limpeza geral na rua particular, bairro Parque Lago. 225522, fazer limpeza geral na rua 22, quadra 06, bairro Parque da Colina. 225622, fazer limpeza geral na rua D, bairro Village. Vereador João Batista, 56922, realizar a troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na rua 27, quadra 7, em frente ao lote 455, Setor Bosque. 57022, realizar a operação tapa-buracos na rua Severiano B. Oliveira, em frente ao número 80, bairro Centro. 57122, colocar placa de faixas de pedestres na rua Severiano B. Oliveira, em frente ao número 80, bairro Centro. Vereador Joelson Trovão, 103022, fazer troca de lâmpadas na rua 9, quadra 50, bairro Parque Vila Verde. 103122, fazer troca de lâmpadas na rua 8, casa 130, bairro Jardim Oliveira. 103222, fazer operação tapa-buracos na rua G, quadra 68, lote 11, bairro Parque da Colina. Vereador Ciedo Sacolão, 226122, fazer pintura em faixas de pedestres, localizada na rua Visconde de Porto Seguro, em frente à Tona Onda, esquina com a rede V-Farma. 226222, fazer pintura em faixas de pedestres, localizada na rua Visconde de Porto Seguro, em frente à Eletrosom. Vereador Professor Schneider, 150422, construir faixa de pedestres elevada em frente ao Centro de Ensino, em período integral, professor Sérgio Faiado Generoso. Vereadora Simone Ribeiro, 418-22, realizar pintura na Escola Municipal Isaíra Machado de Freitas Camargo. 419-22, fazer limpeza geral na Rua 11, bairro Parque Lago. 420-22, instalar placas de sinalização na Rua 64, bairro Parque Lago. Vereador Valdisson José, 720-22, criar campanhas de sensibilização sobre o descarte correto do lixo, resíduos sólidos reciclados e orgânicos.
Todas as indicações serão encaminhadas para o Poder Executivo para devidas providências.
Senhora Presidenta.
Sim, vereador.
Senhores vereadores, vereadora pública aqui presente, meu bom dia. Senhora Presidenta, eu queria apresentar um requerimento, se os colegas permitir, nesse momento.
Se o plenário estiver de acordo em receber o requerimento do vereador Luziano, está todo de acordo? Sim. Sim, vereador. Você quer passar para a primeira secretária a fazer a leitura?
Eu mesmo faço.
Tá. Então a gente faz do que está na pauta e aí depois o do senhor, pode ser?
Pode.
Okay. Cátia.
Matéria em discussão e votação única. Requerimento. Vereadores, delegada Fernanda Hermes Costa, Valdisson José, professora Nilza, Simone Ribeiro, Roberta Brito, Ciedo Sacolão, Cátia Rodrigues. Requerimento 422. Requer ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, que apresente cópias do contrato firmado entre a prefeitura...
Vereadora Kátia, devido à vereadora delegada Fernanda não estar, retirar só o dela e deixar o dos demais. Ela não está presente para participar do requerimento.
Requerimento. Vereadores. Hermes Costa, Valdson José, professora Nilza, Simone Ribeiro, Roberta Brito, Ciedo Sacolão e Kátia Rodrigues. Requerimento 422. Requer ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, que apresente cópias dos contratos firmados entre a prefeitura e as empresas responsáveis pela coleta de lixo que perduraram nos últimos 3 anos, bem como as notas de empenho e pagamento do referido período até a presente data.
Requerimento em discussão. Encaminho o requerimento para o Poder Executivo, como é de direito. Com a palavra, vereador Luciano Martins.
Senhora Presidenta, esse requerimento, estou solicitando somente cópia, cópia do contrato de doação de uma ambulância UTI MOVE feita pelo consórcio Parnaíba para o Distrito do Bezerra. O Distrito do Bezerra ganhou a ambulância, uma UTI MOVE, e aquela comunidade está sofrendo, porque a ambulância não existe mais no distrito. A ambulância ela está no município. Acredito que Formosa tem bem mais recursos que os distritos. Vários pacientes com tratamento de câncer. Ontem mesmo eu acompanhei pessoas levando os pacientes até o hospital de base. Muito sofrimento. A pessoa gemendo de dor, sem condições nenhuma de andar no carro, tinha que ter uma ambulância, e acaba aquela comunidade sendo prejudicada sem essa ambulância. Então, esse requerimento a gente tem tentado aí de outras formas, e eu quero saber se realmente, se essa ambulância foi doada para o Distrito do Bezerra, foi uma empresa que prestou serviço no Distrito do Bezerra, ou foi para o município de Formosa. Porque eu venho cobrando ali, muito cobrado da comunidade do Bezerra, por não permanecer essa UTI móvel do Distrito do Bezerra. E é saúde, é um sofrimento para aquele povo que muito precisa da ambulância. Hoje nós temos uma ambulância, mas sem ar-condicionado, sem condições nenhuma de transportar um paciente até o hospital de base. Então, esse requerimento eu peço aí os colegas que tenha conhecimento, que é muito importante essa ambulância por distrito, Bezerra, e acredito ter atendido os outros distritos também, que é uma ambulância nova, é uma UTI móvel, e eu peço aí os pares que entendem aí a minha situação de pedir, esse documento, que eu quero ter conhecimento que se foi doada para o Distrito do Bezerra ou para o município de Formosa. Se foi doada para o Distrito do Bezerra, nós vamos exigir que essa ambulância permanece lá no Distrito do Bezerra, vereador Com. Obrigado, senhora presidente.
Aprovado. Presidente.
Vereador Luciano, só para esclarecer, aquela ambulância que a empresa doou para o Bezerra não está mais no Bezerra?
Não está mais no Bezerra. Tem 20 dias que ela não...
Qual é a alegação que o secretário faz?
Ele não consegui falar com o secretário, mas o senhor Rodrigo...
Porque aquilo ali foi um acordo, Foi do MP, se eu não me engano, de que a empresa doaria essa ambulância através do senhor, que eu lembro da luta do senhor no mandato passado, que ficaria ali no Bezerra.
Na toda fala ali do prefeito, principalmente,
sim, eu lembro
que a ambulância não poderia sair do Bezerra, isso. Mas hoje ela não encontra no Distrito do Bezerra. Então, o meu pedido era para a gente ter o conhecimento desse contrato com a empresa, com o município, se ela é do Distrito do Bezerra, se é do município de Formosa, porque eu vivo, eu fico muito cobrado para a comunidade. Porque na fala ali, na entrega da ambulância, que a ambulância não poderia sair do Distrito Bezerra.
Não, o senhor está correto, vereador Luciano. Mas independente de estar num contrato ou não, que talvez um contrato tenha sido uma doação para a Secretaria de Saúde, é de direito daquela comunidade, daquele distrito, essa ambulância permanecer lá. De antemão, o senhor já pode contar com essa vereadora aqui, que acompanhou a sua luta desde o mandato passado para conseguir essa ambulância para o Bezerra. Pode contar com essa vereadora aqui para que essa ambulância volte para o Bezerra. Quando terminar a sessão, se o senhor quiser, que nós, todos os vereadores, eu acho que todos acampam com o senhor essa luta, descemos na secretaria e pedimos aí que essa ambulância volte para o Bezerra, que é de direito. Foi uma luta do senhor desde o seu mandato passado e não é justo que seja tirada essa ambulância daquela população que tanto lutou por ela. Pode contar com essa presidência aqui, tá? Que eu estou ombrando junto com o senhor para brigar a volta dessa ambulância.
Obrigado, Roberto. Obrigado a todos.
Presidente.
Com a palavra, vereador Com.
O mesmo problema é se dá no JK, onde a ambulância também foi conseguida pelo JK, emenda do Ido Cambongo, depois com a ajuda do Caroço, a gente conseguiu mais. E a ambulância vem para Formosa e fica a semana inteira aqui, né? Já tem a conversa que ela não pode trazer ninguém de lá depois do horário, porque não tem enfermeira e tal. Mas a ambulância tem que ficar lá, porque ela foi adquirida para aquele local. E até conversei com o secretário e falou, não, então ela não pode trazer ninguém, mas pode trazer até aqui, chega aqui, por não ter alguma ambulância, manda ele para Goiânia e quando vai e volta para Goiânia, vai ficando aí a semana inteira. E o distrito JK, como o distrito da Bezerra que está acontecendo também, é a mesma coisa.
Então
fica aí, porque é igual o Luziano falou, a ambulância do Bezerra, ela estava para o Bezerra e para o JK. E aí com a aquisição das ambulâncias, Santa Rosa também, toda vez que a ambulância vem para a cidade, não o secretário volta. Às vezes fica aí 4, 5 dias com ela aí, né, o pessoal que mexe com as ambulâncias, e lá fica desprovido da ambulância que foi pedida para aquele local.
Pela ordem,
e aí você fala, lá não é por causa que não tem enfermeira, não tem médico para vir, não. Se não tiver depois do horário, ela fique lá, né? Ela tem que ficar lá, porque ela foi requerida. Eu acho que do que nós fizemos, o acordo que nós tivemos, foi esse, igual o Luziano fez. Que a ambulância não sai. Quando a ambulância sai de lá, todo mundo olha, cadê a ambulância? Vem aqui só para tirar foto e vira aquela novela lá, né? E realmente, que bom, se a ambulância é para aqui, é para ficar aqui, né?
Concordo.
Porque ela foi feita a mais. Inclusive, na época que o Tião Caroço entrou para ajudar também, ele arrumou, foi 3, né? E o Marquinhos transformou 2 em reforma da Santa Rosa, do postinho. Mas as ambulâncias é para ficar no local. Então, é como se não tivesse, né? Porque se precisar de manhã um médico chegar lá e precisar botar uma ambulância, ela está para Goiânia. E aí fica a mesma, fica igual o Luciano falou, o pessoal lá sofrendo e a ambulância foi embora. Porque se é para lá, fica lá. Agora, se for só para servir a hora que puder, ela tem que tomar outra providência.
Concordo com o senhor, vereador. E também acampo com o senhor essa luta. Eu acho que essa casa passou da hora e do momento de ter essa união e esquecer de base de oposição e lutar pela população formosense. E esses distritos, mais do que nunca, necessita dessas ambulâncias, porque se não tem que ligar para o SAMU, e até o SAMU chegar lá, quando vai, porque tem algumas restrições, o paciente já não precisa mais. Então, é mais do que justa essa luta do senhor, vereador Com, líder de governo, e do vereador Luziano Martins também, e pode também contar com essa vereadora, com a presidente aqui da casa, para lutar junto com vocês, que essas ambulâncias ficam lá nos distritos aonde elas foram destinadas. Com a palavra, vereadora Simone.
Eu acho muito salutar essa discussão e cabe a nós, inclusive, realmente nos unir, porque a gente está falando do distrito Bezerra, JK, imagina os assentamentos. Nós precisamos realmente estudar uma logística, uma dinâmica e levar para a Secretaria de Saúde.
Santa Rosa também, Santa Rosa também.
Santa Rosa. Então, assim, nós temos, inclusive, casos de pessoas que faleceram por negligência, porque não teve tempo hábil de chegar para ter a saúde que precisava. Então, a gente precisa realmente... Estou finalizando. Realmente estudar aqui juntos, né? Também podem contar comigo. Parabéns, Luziano, pela luta pelo Bezerra. Parabéns. Com o JK, Santa Rosa, parabéns, Roberta, mas eu acredito que nós todos precisamos realmente entender qual que é a logística para beneficiar o pessoal também da zona rural mais distante. Gratidão, presidente.
Eu já fiz, senhora presidente.
Sim, vereador Marcos.
Eu fiz uma discussão um dia lá na Secretaria de Saúde com o secretário Breno, e aí ele me colocou, pontuou algumas coisas que é regulamentado pelo sistema de saúde, né? Que quem transporta os pacientes, nesse caso de urgência e emergência, é o SAMU, né? Que tem o chamamento aí para os distritos, para a zona rural, E que esse transporte lá depois das 5 não pode vir para trazer pacientes sem o acompanhamento do médico ou do enfermeiro. Eu falei, Breno, com o tanto de gente que a Secretaria de Saúde tem, eu acho que precisava de arrumar uma saída de colocar uma enfermeira e um motorista do distrito ganhando para trabalhar em forma de plantão ou em forma de hora extra, alguma coisa, de forma que a hora que precisar vai estar lá. Porque até o SAMU sair daqui para chegar lá, ou vai ligar no SAMU em Vila Boa para fazer o atendimento na zona rural de Santa Rosa, até que isso chega lá, é isso que a gente falou. É forma de, eu acho que precisava de ter um pouquinho só, não precisava de ser muito não, um pouquinho de boa vontade conseguir resolver isso. Porque eu tenho certeza que lá nos distritos não vai ter um médico lá 24 horas, mas lá talvez tenha enfermeira e lá talvez pode ter um motorista. Aí ele ainda falou assim, ó, o motorista do JK mora próximo do Santa Maria, município de Flores. Então o cara 5 horas, ele vai embora, não tem, se precisar de 8 horas da noite. Mas será que lá no JK não conseguia contratar um motorista lá para ser o motorista dessa ambulância? Eu tenho certeza que acharia uns 3 funcionários da prefeitura aí, que talvez seria pouco usado aqui, poderia demitir esse, contratar 3 motoristas, um em cada distrito, para fazer esse trabalho. Eu acho que se tivesse um pouquinho de boa vontade, resolveria isso. Essa é a minha contribuição aí para o debate. Mas eu acho um absurdo não ter 24 horas uma ambulância, que já tem ambulância, só precisa de um motorista e de um acompanhante. Ou que seja uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, um médico, eu não sei como é que é isso. Mas precisava de arrumar uma saída, porque é tão importante os distritos para nós, e eu acho que esse povo lá merece ter uma ambulância 24 horas lá.
É muito pertinente, vereador Marquinhos, essa sua colocação. Quando eu participava como coordenadora na gestão do ex-prefeito Itamar, tinha, nos 3 distritos, tinha sim ambulância 24 horas, essa a prioridade do secretário de saúde na época, o doutor Rodrigo Lacerda, era a prioridade, tinha, mesmo porque tem motoristas concursados que residem naqueles municípios, Santa Bezerra, JK e Santa Rosa, e também a ordem no SAMU, a ordem do secretário de saúde no SAMU era, zona rural chamou, e os distritos, eu não quero saber o que é a demanda, vocês vão. Chega lá, não for demanda de SAMU, não interessa, mas foi. Então, não tinha discussão de que, não é serviço do SAMU, é serviço de ambulância branca. Então, não tinha essa discussão na época. Não tinha essa discussão no SAMU na época, que eu cheguei a trabalhar no SAMU também. Não tinha essa discussão no SAMU na época. Zona rural chamou, tem que ir. Inclusive, na época, a gente tinha uma ambulância lá, a USB, que era uma Ivecona, que entrava nessa zona rural afora, e ela dava para ir em tudo quanto é lugar. Aí, hoje, tem a fala que a ambulância não pode, que quebra, então tem que readequar, porque a nossa extensão da zona rural é mais de 7 mil quilômetros, né, vereador Truvão? Então, tem que adequar a realidade do SAMU, que era adequada antes, eu não sei por que desadequou, a realidade do município, né, e atender essas comunidades também que faz parte de Formosa, né? Então, eu acho que tem que ter essa ordem, continuar, a zona rural chamou, tem que ir e colocar uma ambulância para rodar. Até tinha uma ambulância também que rodava, mas bateu e não arrumou nunca mais, enfim. Então, eu acho que tem que adequar. Com a palavra, vereador Dr. João Batista.
Bom dia. Queria dar minha contribuição também, como quem trabalhou no SAMU por mais de 2 anos. O que acontece? A ambulância não pode ficar sozinha, não pode andar só com o motorista, tá? Então, quando a gente reivindica que uma ambulância fique no local, a gente tem que reivindicar também que tenha uma equipe de sobreaviso no local, que seja, no mínimo, um motorista e um técnico de enfermagem. Não precisa ser um enfermeiro, tá? O que o enfermeiro faz dentro de uma ambulância, sem autorização, sem orientação, sem o amparo do atendimento médico, o técnico de enfermagem também pode fazer.
Nem tudo, tá, vereador?
Não, estou dizendo o que ele tem permissão para fazer dentro de uma ambulância, o técnico pode fazer, tá? Agora, existem coisas que, se tiver uma regulação médica, a gente pode melhorar muito mais. Se eu não me engano, foi nessa época de Itamar, vereadora Roberta, que a gente tinha a regulação das ambulâncias do município feitas também pelo SAMU. Isso aconteceu durante uma época e era algo que poderia ser reativado. A gente ter equipes de sobreaviso em cada distrito, já que já tem ambulância, que eu acredito que é talvez o mais difícil de você conseguir, porque contratar não é tão difícil, era a gente ter as ambulâncias nos locais e equipes de sobreaviso em cada distrito, em cada local onde tem uma ambulância, à disposição 24 horas por dia. Tá? Isso não é uma coisa absurda. É, não precisa ter necessariamente o médico 24 horas por dia. No horário de atendimento das UBS, você tem um médico lá nas UBS que pode fazer acompanhamento com os pacientes. Fora desse horário, precisaria ter uma equipe de pelo menos um motorista e um técnico de enfermagem à disposição.
Senão, se a técnica avaliar e ver a necessidade de um médico, aciona o SAMU.
Sim, aciona o SAMU.
E tem aquela... A gente sempre fez isso na época do SAMU. As ambulâncias se encontram, né? Vem de Formosa, sai do distrito, a zona rural e
se encontram. E o que acontecia quando não tinha ambulância? A gente orientava o paciente, o acompanhante, a pessoa que solicitou, colocar o paciente dentro de um carro comum e vir correndo na estrada para a gente se encontrar no meio do caminho, o que era um absurdo, mas era o que dava para fazer, porque a gente não tinha ambulância. Agora tem ambulância, que seria talvez o mais difícil, e não tem equipe de sobreaviso. Então, vereador Luziano, eu te aconselharia, até se quiser eu posso assinar junto, acrescentar no seu requerimento a equipe de sobreaviso, tá? Porque até você consegue fazer com que essa ambulância realmente seja útil. Porque o que a gente via, independente de ter ambulância ou não ter ambulância, é que o pessoal não tem atendimento depois do horário comercial, né? Depois que a UBS fecha, acabou o atendimento. A ambulância fica lá parada, às vezes uma ambulância com um equipamento adequado até para ser uma UTI móvel, né? Uma ambulância avançada, mas que não tem equipe para poder manter essa ambulância funcionando. Tá?
Então, doutor João.
Além da ambulância, a gente precisa ter equipe de sobreaviso. E não pode ser só o motorista. Tá? Porque se for só o motorista, vira táxi. E aí qualquer van serviria, porque o motorista não pode fazer nada, não pode fazer nenhum tipo de procedimento. E o técnico de enfermagem, sob orientação do SAMU, de uma regulação do município, centralizada aqui no município, poderia sim fazer bastante coisa.
Normalmente os técnicos também moram nos distritos, né? Que facilita.
Luziano, eu peguei o telefone agora e mandei uma mensagem ali para o secretário Breno. Aí ele me disse o seguinte, que a ambulância veio para fazer revisão e que surgiu uma emergência, a única ambulância do município que tinha condição de fazer o transporte para uma paciente em Catalão, que tem autonomia para ir em Catalão, é a do Bezerra, mas que já está retornando e que essa ambulância não sai do Bezerra, ela vai ficar no Bezerra.
Quantos dias, Luziano, que está fora?
Mais de 20 dias.
Mais de 20
então,
dias.
Eu falei isso para ele.
Na sempre emergência sai lá, e na revisão.
Ele falou que ela estava na revisão, mas que vai resolver, hein, que ela vai ficar lá. O importante é de que ela volte para lá e não saia de lá mais. E com 24 horas com motorista e o enfermeiro lá.
É, o importante é que essa revisão não dure 20 dias, porque o paciente não espera. Que seja com eficiência, porque o paciente precisa. Vida, gente, não pode brincar. Uma revisão demorar 20 dias é brincar com a cara da população do distrito do Bezerra. Me desculpe.
Luziane, nesse prazo você tem comunicado com o secretário e não te respondeu, né? Para falar que realmente, ó, Luziane, a ambulância está na revisão e tal, e nós precisamos ir para socorrer outra aqui. É uma falta de respeito, né, Luziano, pela população e falta de respeito pelo vereador. Uma resposta mais concreta, que realmente não precisava ter esse debate aqui, que a ambulância, dependendo onde que ela esteja, o local, ela é para socorrer vidas.
Só complementando a minha fala...
Ô, doutor João, eu só quero só pontuar uma coisinha, desculpa, mas olha, a moça que trabalha com a regulação das ambulâncias, ela até tem boa... atende a gente de pronto, dá devolutiva, mas que é uma burocracia incomensurável aqui quando se precisa de uma ambulância nesse município, é uma coisa de louco. Enquanto isso, fica o paciente, a pessoa precisando, e a ambulância... Como é que é aí, vereador Roberto? Ambulância na revisão durante mais um mês.
Tem lógica.
E aí, né, a família que sofre. Mas assim, vou repetir, eu não tenho... rabo preso, não preciso, quando eu tenho que elogiar, eu elogio. A menina lá, vou até citar o nome, acho que é Rayane, né?
Rayane,
a menina te dá a devolutiva na hora, falou, olha, desse jeito a gente pode, mas parece que quando a coisa, né, fica difícil. A ambulância é a ambulância do município, é do povo, está para o usufruto do povo, agora fica segurando o uso da ambulância, e não é só a ambulância, né, doutor João? Ainda tem a questão, se precisa, por exemplo, de uma emergência, a gente sabe que tem toda a questão do Hospital Estadual de Formosa, que tem ambulância.
Valdir, eu acho que esse debate aqui foi importante e será importante para definir que a ambulância é do Bezerra e que ela vai voltar para lá.
Sim.
Esse é o primeiro ponto que tem que ser definido, porque não pode ficar tirando a ambulância de lá para isso, para aquilo, e sabendo que lá, aquela ambulância, eu acompanhei junto com a Roberta e com todos os vereadores aqui, aquilo foi uma doação de uma empresa que instalou no Bezerra.
Olha
e
aí.
Deu aquilo...
Foi a contrapartida, né?
Para o distrito do Bezerra. Então não tem por que essa ambulância não ficar lá.
É isso aí, é uma discussão que tem que ficar em aberto, porque é difícil, viu? Coisa aí, e reverbera sempre no necessitado, na população, naquele que precisa.
Só complementando a minha fala, só um segundo, você. Só para vocês terem ideia, não sei como funciona hoje, mas eu já trabalhei também no SVO aqui do município, e o SVO tem equipe de sobreaviso, né? Formado por composto por um motorista e um técnico, que é claro, não é um técnico de enfermagem, é um técnico em outra função. Mas tem uma equipe de sobreaviso. Por que que para verificação de óbito se tem equipe de sobreaviso e não pode ter equipe de sobreaviso para salvamento, né? Para atendimento de urgência e emergência nos distritos? Então eu acho que isso deve ser corrigido e pode ser corrigido. E a que eu conheço da regulação é a Rebeca. Não sei se é a Rebeca ou a Rayane, tá? Bom, tá. Mas quem me atende quando eu preciso e sou muito bem atendido tem a Rebeca também. Tá, então era isso, acho que a gente tem que ter a equipe de sobreaviso, porque não adianta ter só ambulância, porque só ambulância a gente ainda vai continuar convivendo com o problema de você não ter atendimento fora do horário do posto de saúde. Bem, era isso.
Doutor João, só para completar, que quando nós levantamos essas pautas aqui, não tem que ter ruído na comunicação. Muitas vezes, está metendo pau, está falando mal, não. Nós estamos procurando ajudar na excelência na entrega do serviço. Então, o senhor tem uma ideia, a Roberta é da saúde, tem uma ideia. O Luciano é do Bezerra, ele está lá todos os dias com... É lá do JK, né? Está diretamente no JK, está entendendo. Simone está na zona rural, então está entendendo o que está acontecendo lá. Então, quando essas pautas são levantadas aqui, não é com o intuito de falar mal de secretário, não. Nós estamos aqui levantando pautas que, na verdade, vão impactar no usuário do sistema, e tem que ser levantada mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Desculpa.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Hermes.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas. Eu estava escutando aqui todos esses questionamentos aí, essa pauta tão interessante, tão importante que é a saúde. E estava sem entender o porquê que não poderia carregar o paciente depois das 5 horas. Aí foi elucidado aqui, a respeito de que não tem, né, a equipe. Aí como assim? Aí não dá para entender porque o que acontece? Um hospital não trabalha sob plantões, uma equipe trabalha até as 7 horas, vem outra equipe, passa a noite todinha ali trabalhando, 7 horas da manhã sai essa equipe e volta outra equipe, e é 24 horas trabalhando pela saúde, no regional, no municipal, no antigo municipal, e em todos os lugares que a gente vai, que é um hospital. Por que essa extensão, por exemplo, aí do Bezerra, JK, Santa Rosa e também os assentamentos, não poderia ter, né, o médico... Né? Ou que não possa ter todos os dias, mas que pelo menos essa enfermeira, junto ali com o motorista, de pronto para atender qualquer hora do dia e da noite. Então, assim, é que o vereador Valso disse aí, não é questão de criticar, questão de falar mal. É questão de colocarmos aqui a incompetência, de fato, da administração pública gerada aí pela pasta da saúde na nossa cidade. É incompetência pura, infelizmente é isso. É, por quê? Porque tem que ter, gente, atendimento à saúde nos distritos e nos assentamentos. Agora há pouco, há uns 15 dias atrás, nós fomos em Santa Rosa e também no Vale da Esperança, Palmeiras aqui, tem o postinho de saúde construído lá na época, aí, acho que de uns 15 anos atrás, que nunca funcionou esses postinhos de saúde lá. Nunca funcionou, já está deteriorado, vários, acabado.
Pela ordem, vários locais, tem vários locais postos desativados, que só foram para tirar fotinha e inaugurar.
Sim,
uma coisa que não tem...
Nós falamos com os moradores lá, inauguraram esses postos de saúde lá, essas construções lá, que estão acabadas, deterioradas, que se fosse para ter uso agora, teria que reformar essas construções, porque nunca funcionou. E a população carece ali, aqui teve a palavra de um vereador aqui, que eles lá merecem. Não, gente, eles não só merecem, mas é direito dessa população. Essa população precisa ser assistida. Então, eu fico assim, pasmado e parado, assim, pensando, pô, como que pode? Tirou aqui da responsabilidade do município um hospital aí que virou regional, e nem assim o prefeito, mais o secretário, não consegue atender a população nos distritos e também nos assentamentos. Então, gente, não é questão de criticar, não. É questão de realmente colocar aqui, pontuar a ineficiência e a incompetência dessa parte tão importante aqui no nosso município. Então, assim, tem que ter não só a ambulância ali de prontidão, mas tem que ter também o médico e as enfermeiras. Uma equipe, chegou 5 horas, aquela equipe que trabalhou o dia tem que ir embora, que outro fica ali de prontidão. Entra o de plantão, a enfermeira, o enfermeiro, o motorista, tem que estar ali 24 horas disponível para o distrito e os assentamentos. Agora, trazer aqui um relato aqui, aí via zap aí do vereador Marquinhos, aí, dizer que está em 20 dias, ou que só tem uma ambulância só apenas no município de Formosa para atender uma emergência em Catalão, gente, isso é brincar realmente com a cara da população. Não é possível a gente estar escutando isso aqui, dizer que está uma justificativa dessa do secretário de saúde, dizer que só tem uma ambulância, e por isso essa ambulância está fora do município, do distrito, atendendo uma demanda em Catalão. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso é brincadeira, né?
O TI móvel
é brincadeira, ela, né? É brincadeira. Né?
As outras não, assim, tá a gente. As UTI móveis do SAMU estão todas baixadas, as
não,
duas?
Não, a do SAMU é uma coisa. A que foi levar o paciente
não, não é
em
uma
Catalão,
coisa, não. TI móvel, é a USA do SAMU município. É do município. A do SAMU é do município.
Não, mas o município, segundo ele, eu não estou aqui para fazer a defesa de coisa errada, eu estou aqui para colocar o que ele me passou. A paciente que teve que levar em Catalão só tinha a ambulância do município, que é a semi-UTI, se eu não me engano, do Bezerra para levar. As outras são menores e que não tinha condição de levar lá. Foi a justificativa dele. E não estou concordando tirar do Bezerra, não. Deixei bem claro isso. Tem que ter uma no Bezerra, tem que ter uma no JK, tem que ter uma no Santa Rosa, tem que ter um médico 24 horas no Santa Rosa. Essa é a minha opinião. Eu acho que teria que resolver isso. Se não tiver para colocar médico 24 horas no Bezerra, no JK e em Santa Rosa, pelo menos em Santa Rosa precisava ter um médico 24 horas.
Para concluir, presidente?
Sim.
Então,
nós estamos no tema livre? A senhora me escrever aí, presidente. Ah, é no requerimento ainda. Achei que já tinha encerrado a pauta.
Com a palavra, vereador Hermes.
Vereador Luciano, conta com essa casa. Essa casa aqui não comunga com essa administração ineficiente e incompetente que está aí. Precisa, sim, não só no Bezerra, mas também JK e Santa Rosa e também nos assentamentos. Obrigado.
Obrigada, vereador Hermes. Com a palavra, vereador Ciei.
O debate é bom, né? Quando se trata de saúde, é a coisa mais importante na vida do ser humano. E a gente não pode pensar uma ou duas vezes, às vezes, para socorrer um ser humano. Tive com o vereador Hermes Costa, justamente nesse postim, porque eu quero falar para você, Luciano, a saúde do nosso município realmente está uma vergonha. Porque se tivesse, com certeza, o postim Hermes reformado lá e os profissionais lá neste local, com certeza não teria essa burocracia de trazer os pacientes para cá, para Formosa. Teve um tempo atrás aí que eu e um amigo meu, o rapaz me ligou e falou assim, eu estou passando mal aqui no São Francisco. O patrão dele me chamou, você, vamos comigo? Falei, vamos. Nós teve que ir mais de 11 horas da noite, encontrar com ele lá no JK para poder trazer ele para cá, que foi combinado entre o morador e outro. Ó, só tenho condição de ir até no JK. Falei, não, busca até no JK. Então, realmente, se tivesse lá a ambulância e algum profissional da área, com certeza, talvez, não poderia nem ter trazido ele para cá. Aí é onde que a gente fala realmente que a nossa saúde do nosso município está uma vergonha, tem vários casos. Vamos agora passar para o Hospital Regional. Tem um caso que o rapaz mandou para mim ontem, vereadora Roberta e doutor João, que é da área. O hospital aqui, regional aqui, mandou a mãe embora com um feto morto. Está aqui as mensagens dela. Ela falou assim, o que eu faço? Falei, vou mandar agora a mensagem sua para a diretora. Ele falou assim, que é procedimento para expelir o feto fora. Só que a mãe está passando mal e não tira. Ela falou assim, eu vou levar para Sobradinho. Sobradinho lá, com certeza, deve acontecer alguma coisa para poder tirar. Porque a mãe estava passando mal e já não estava aguentando de dor e febre. Então, o que é que acontece? No nosso município, o vereador Luciano, se não tivesse essa ambulância lá do Bezerra, o que será que iam fazer para levar esse paciente lá em Catalão, se não tinha? Então, tinha que realmente, o distrito Bezerra tem essa ambulância, é para ficar lá. E o município correr atrás de outra ambulância, para eles atender o município aqui da cidade de Formosa, que é ambulância, Tem, mas não é compatível com a dele que levou.
Tem, a do SAMU.
Pois é.
A do SAMU, a do SAMU.
Pois é, a dele é com UTI, a do Bezerra.
A
né?
do SAMU é UTI, unidade de suporte avançado.
É, porque eu vou falar para a senhora, duas. Viu, presidente? É, nós vamos acampar, Luziano, em prol disso daí. Pode contar com a gente e a gente vai mais profundo. Porque tem alguns postinhos, doutor João, que não tem nem Novagina nos postinhos, um remédio simples no postinho da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador. E o requerimento do vereador Luziano Martins será encaminhado ao Poder Executivo como é de direito. É, acho que você vai pedir para os demais vereadores assinar com o senhor, vereador Luziano?
Podemos, todos os vereadores,
se quiser.
Se o senhor
permitir, eu quero assinar junto.
Pode assinar e eu agradeço a todos aí pelo apoio.
Pode contar com a minha assinatura vereador também, com, vereador.
Todos aí que quiser assinar, porque é importante. E o distrito ganhou essa ambulância dessa empresa e a dificuldade que está mais longe do recurso. Não só o Bezerra, mas JK, Santa Rosa, toda a zona rural. É muito importante essa UTI móvel ali no distrito do Bezerra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador. É, passamos agora para a ordem do dia.
Ordem do dia, matéria em discussão e votação única. Parecer prévio do Tribunal de Contas, TCM, Goiás. Parecer prévio número 00-208-22 do Tribunal de Contas dos Municípios, que julga as contas de governo de 2020 da Prefeitura Municipal de Formosa e dá outras providências.
Projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço a primeira... Com a palavra, vereador Valdson.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres pares dessa casa. Só quero fazer alguns apontamentos aqui. Primeiro, deixar claro que o parecer prévio, ele orienta, né, a aprovação das contas, né? No entanto, eu quero deixar claro aqui, colocar alguns alertas que já vêm até de prestações de contas anteriores, né, que têm que ser observadas, e eu quero colocar principalmente no tocante à educação. O primeiro ponto que eu anotei aqui é a questão da acessibilidade. Tá, vereadora Simone, que eu sei que tem feito conversas com algumas associações também. Então, a acessibilidade do município. Aqui tem um alerta, uma recomendação que deve se criar políticas públicas voltadas à acessibilidade. Exemplos claros, né? A própria prédio da Prefeitura Municipal, o prédio da Câmara também, né? No sentido mais lato da palavra, não tem acessibilidade. Então, é necessário criar, investir e olhar com sensibilidade à pessoa com deficiência, principalmente nos ditames das leis que regulamentam, né? A lei de inclusão e etc. Alerta, cara, educação, 2021, agora eu estou dando um passinho à frente, em 2021, está lá no Tribunal de Contas, tá? Podem acessar lá, só foi investido dos 25%, 20,51% em educação, ou seja, abaixo do limite constitucional. Então, está lá no Tribunal de Contas, quem quiser acessar lá no município, né, olhar os índices, está lá bem claro. Então, já deixou aí, passinho na frente, 2021, não estou nem falando de 2020. E já tem um alerta falando, olha, respeite o limite constitucional de aplicação dos índices, principalmente de educação. Outra coisa, a universalização do atendimento. Aqui em Formosa, todos os dias, nós já falamos dessa pauta aqui, creches e educação infantil. Todos os dias tem reclamação. Então, já tem um alerta que é a meta 1 do Plano Nacional de Educação, da universalização do atendimento, principalmente nas creches. Então, tem muita criança, tem creche, é preciso pensar também políticas públicas voltadas a isso. Como vai fazer? Tem que sentar, gente, tem que discutir, tem que planejar. Sempre falo isso, por isso que existe o censo escolar.
O censo escolar existe para planejamento. Planejamento, eu estou antevendo aquilo que eu desejo fazer enquanto política pública. Outra coisa, meta 18 do PNE, é um outro alerta. Por mais que tenha tido aquela votação aqui dos 33%, o município não paga ainda o piso salarial. Está bem aqui explícito, ó, nesse alerta. É necessário que se pague o piso salarial de acordo com aquilo que preconiza a lei. E, mais interessante ainda, o alerta ainda discorre sobre a questão de concurso público. Então, faz um alerta e uma recomendação ao executivo local, olha, é necessário diminuir o número de comissionados e se fazer concurso público. E ainda tem um alerta específico na educação. Na educação, é necessário que se faça concursos públicos. E na educação, e aí tem a professora Nilza aqui, que pode nos acompanhar no raciocínio também, a vereadora Simone, pela questão da psicologia dentro do processo de ensino-aprendizagem. Gente, quanto mais contrato temporário, pior para o aluno, porque não tem sequência. Quando o menino está na escola, que tem um professor lotado naquela escola, então ele está ali no BIA, primeiro, segundo e terceiro ano, o ano que vem a professora está ali, contrato temporário, e isso, a criação dos vínculos, né, das memórias significativas, das aprendizagens significativas. Se uma pessoa está de contrato temporário no município e ela é chamada em Brasilinha, ela vai hoje, que lá em Brasilinha paga o piso salarial. Se ela é chamada para o contrato temporário no DF, ela vai. Por quê? Porque lá vão pagar melhor. E o menino fica no meio do caminho, tá? Vereador Marquinhos aí, cria esse o vínculo que foi criado e ele acaba nesse momento e aí tem que começar tudo de novo. Então, tudo que eu estou falando está aqui no escopo, né? Da prestação de contas. Então, não estou falando que eu vou votar contra, porque
só
a
paz,
minha...
Vereador.
Só um minutinho, Amundinho. Porque eu gosto de pautar na questão técnica. Na questão técnica. E a questão técnica do tribunal, ele orienta, né, pela aprovação com ressalvas por causa daquela questão do certificado que foi colocada aqui depois. Então, é necessário que nós também, gente, mesmo votando a favor ou não, é necessário que tem que se levantar essa bandeira. Então, todo ano vai chegar aqui a mesma coisa, esses alertas, essas recomendações que não são colocadas em prática. Então, por isso que é necessário o planejamento. Vereador Mundinho.
Só lembrando, quando o senhor tocou no tocante as vagas nas creches no município de Formosa. O senhor sabe sobre o empenho aí, não só da secretaria, mas como prefeito Gustavo Mar, só creche em andamento para terminar, para poder suprir a necessidade que no país hoje, Formosa é uma das que mais atende o requisito vaga nas creches. Por exemplo, fora das que já foram inauguradas e implementada, até adequou várias creches aí, aumentou o número de sala para poder dar mais comodidade para as crianças, e da mesma forma são três creches hoje que estão à fase de acabamento, uma no Jardim América, uma no Laguna e outra no Distrito do Bezerra, para estar atendendo aí essa demanda das vagas. E é claro, porque, por exemplo, hoje não só o trabalho dos profissionais, dos colaboradores da educação, que faz um serviço de excelência na educação infantil, a maioria dos pais hoje que tem o seu serviço, o seu trabalho, prefere hoje levar para uma creche. Não era igualmente antigamente, que não era dessa forma.
Vereador Mundinho, a parte?
Eu estou com a parte do Valdo.
O deputado Zé Nelto mandou eu corrigir o senhor aqui, porque ele mandou o dinheiro para construir uma ali na Avenida 6, em frente à Madeireira Vila Verde, que está bem andada já. Isso eu esqueci de falar, viu?
Não, mas essa aí está em fase de construção. A outra já está praticamente... Porque essa já está em fase
parte,
de...
vereador Valdo.
Acabamento. De acabamento. Agora, e mais essa que está construindo... Está construindo, sim, lá, que também é no Laguna, mas como refere que é Vila Verde. Mas é mostrando. E outro quesito é acessibilidade. Quando nós votamos o plano diretor aqui e também o código de obra e de postura do nosso município, uma das coisas que nós preocupamos muito foi com a acessibilidade. Na época, era vereador, Gustavo Marques, também estava aqui, nós fazendo um trabalho de excelência sobre esse quesito, que era uma demanda da Associação dos Deficientes do nosso município, entendeu? Então, quer dizer, o Gustavo já tem uma meta, inclusive, dessas acessibilidades, da continuidade. Por exemplo, foi um começo no governo do Itamar a fazer na Visconde e várias outras ruas de Formosa tá para fazer e concluir, fazer e concluir de todas as situações nos prédios públicos do nosso município e dar uma comodidade melhor para a nossa população. Referente o parecer, todos os pareceres, todo mundo sabe que vem com recomendação, às vezes tem recomendação que já foi resolvido, mas está dentro do balancete, quando às vezes não tem uma informação. Tem às vezes que uma hora a gente fala que a administração pública tem hora que falha na comunicação, porque às vezes faz a recomendação do Ministério Público, também de conta do município, mas não vai lá mostrar os resultados. Então, por isso que eu falo, está faltando uma comunicação da assessoria de comunicação da prefeitura com os órgãos que realmente fiscalizam o nosso município. E o Tribunal de Contas, ele não avisa, ele só pune. Então, quer dizer, são essas ressalvas, mas são as ressalvas que todo mundo está vendo, que é pela aprovação. Então, parabéns pela a sua posição, como o senhor colocou, que não é contra, mas tem que mostrar realmente o que está acontecendo. São, parece, se eu não me engano, é 4 ou 5 itens de ressalva, mas no contexto, a aprovação do tribunal foi na sua aprovação.
Sim, vereador Mundinho. Só, já vou...
Um minuto para concluir, vereador.
Já vou terminar. Mas assim, tem essas creches. A do Bezerra, então, tem um tempão parado. Aquela do Abreu, Jardim das Américas... Aquela lá, eu tive até que pedir os guardas municipais a fazer ronda lá, que o povo estava entrando e destruindo. E tem essa aqui, né, da Avenida 6, que pode ser que, da última vez que eu passei lá, eu vi que a terraplanagem estava pronta mesmo e estava começando a andar. Então, assim, vereador Mundim, é pertinente. Eu vejo, fiquei sabendo que nessa semana tem um movimento da Secretaria de Educação de reinventar essas vagas, de tirar a educação infantil das creches, mandar para as escolas, para criar mais vagas. O que eu falo é, tem que ter planejamento. Por isso que tem o censo escolar, para eu planejar para o próximo ano. Mas, assim, de fato, nós sabemos, estou terminando, vereador Roberto, que a acessibilidade em Formosa não existe. Né? Concurso público tem que fazer, todo mundo sabe como é que está a máquina. A questão, que eu não vou nem entrar na questão de licitação, do servidor concursado da licitação, porque senão eu vou enrolar demais. O limite constitucional está lá no Tribunal de Contas, todo mundo pode olhar e acessar. Criança sem creche, não precisa falar que todo dia vocês recebem...
Vereador, seu tempo já acabou.
Essa questão.
A vereadora Simone vai pedir a palavra, você pega um tempo
pode
dela,
deixar,
tá?
Eu quero uma parte seu, tá, vereadora Simone?
Com a palavra, vereadora Simone, aí o senhor já termina, que ela já te deu a parte.
Sim, eu quero só reforçar aqui a fala do nobre vereador e também fico feliz, vereador Mundim, em saber que o Poder Executivo, na pessoa do Gustavo Marques, realmente está atento à acessibilidade que, de fato, não tem. Vamos dar um exemplo. Se um cadeirante tiver algo para resolver na prefeitura da sua cidade, ele sobe as escadas? Não.
Não.
E Formosa, já tem algumas indicações, nós já fizemos audiências públicas aqui com alguns PCDs, pessoas com deficiência do nosso município. Nós não temos um censo de inclusão. Nós não sabemos quais são as especificidades, onde estão essas pessoas. Nós não sabemos quais as especificidades, as necessidades dessas pessoas com deficiência.
Infelizmente, então, não sobe nem no prédio do MP.
Não,
né,
não sobe, não
mas
sobe.
Mas está construindo um adequado.
Uma parte, sim, vereador. Sim. E aí, então, a gente tem que realmente trazer sempre essa discussão, assim, que eles são as minorias que têm que ser evidenciados aqui. Nós não podemos cessear o espaço deles. Eles têm que ter como chegar aqui na Casa do Povo, como chegar aqui na Praça da Prefeitura. como entrar no executivo para solicitar suas questões. Então, assim, eu espero realmente que as pessoas com deficiência, elas precisam pelo menos entender que elas são lembradas pelo poder público. E se a gente está avançando, falta avançar muito, mas é muito.
Você está com a parte ou está com a palavra?
Eu estou com a palavra.
Uma parte.
O Paulo pediu primeiro.
Eu só vou fechar aqui com a parte que a vereadora me deu. Então, assim, são pautas que são relacionadas à prestação de contas de 2020, mas são atuais, são problemas que nós vivenciamos em 2022. Então, é isso que eu gostaria de finalizar. Então, estou olhando para essa prestação de contas, beleza. Mas hoje, no cotidiano, no dia a dia, nós percebemos que são problemas que nós deparamos a cada momento. Então, assim, é 2020, mas é bastante atual. E se é atual, nós temos que levantar, tem que discutir e buscar soluções. Tá? Muito obrigada.
Eu vou passar uma parte para a professora Nilza, depois para o Mundinho. Só para complementar aqui, ok, a gente entende. Eu imagino que não deve ser fácil ser um chefe do executivo numa cidade que é histórica, que vai deixando projetos e mais projetos para lá. São unidades sem terminar, são elefantes brancos, é monumentos que são tirados só, inaugurados só para fotografia. Eu entendo a dificuldade. Mas vamos trazer a clareza, porque quem tem clareza tem poder. Então, vamos focar em um passo, e eu acredito que o senso de inclusão, para entender a necessidade, falar com eles, principalmente. Não adianta só eu ou outro vereador isolado ir lá fazer as indicações, fazer requerimento, cobrar, fazer emenda e não acontecer. Onde é que a gente está falhando nisso? Vamos pensar solução acerca disso. A gente entende a dificuldade, eu entendo, porém, ainda é recorrente. Então, vamos pensar no senso, no básico, para ter planejamento, para ter organização e realmente sanar as necessidades dele. Uma parte para a vereadora Nilza.
Só para corroborar com a discussão, são vários órgãos dentro da cidade que tem essa necessidade de acessibilidade. Um exemplo bem caro, que é um local muito visitado, que é a Previdência aqui de Formosa, que não permite que um cadeirante entre pela porta da frente. Eu tenho uma amiga professora aposentada cadeirante, que quando ela chega no estabelecimento aqui, próximo à praça também, ela tem a necessidade de ir pelos fundos. Como é uma questão, e passar pelo portão dos fundos, ela não tem como entrar, porque a frente não permite que ela entre. Então, uma sugestão é que toda a pauta de acessibilidade seja prioritária e que cada demanda que for chegando ao executivo, que seja solucionada. É muita coisa. A gente sabe que o nosso país não é preparado nem para o debate, nem para a condição de entender a necessidade da acessibilidade, infelizmente. São discussões que vão demorar muitos anos para que as pessoas entendam. O que deveria ser urgente e claro, natural a todos e todas, não é. Então, é para que não deixe acumular pautas. O problema de acessibilidade é na prefeitura, que seja resolvido de imediato no prédio da prefeitura. O problema de acessibilidade é na Previdência, que seja resolvido na Previdência, porque essas indicações são feitas constantemente aqui na casa. E a gente entende que é uma questão coletiva. Isso não é a questão de um vereador, de uma vereadora, mas é uma preocupação coletiva dessa casa. Então, que isso seja resolvido pontualmente. Eu fiz uma indicação, por exemplo, à Previdência de Formosa, quando essa professora me disse, eu não tenho condições de entrar lá. E aí eu fui lá, conversei com a Mara, inclusive, ela disse, olha, tem um projeto que vai fazer a rampa, inclusive os bombeiros já estiveram aqui, os bombeiros ou a segurança, alguém que faz essa fiscalização, acho que os bombeiros, e já solicitaram, vai ser feito, mas não foi feito. Então, isso eu acho que são questões pontuais que precisam ser resolvidas no momento que é solicitado. E aí não vai acumular. E é uma preocupação de todas e todos nessa casa. Obrigada, professora vereadora Simone.
Por nada, eu vou passar para o vereador Mundinho, mas eu vou te falar uma coisa, professora Nilza. Sim, hoje nós temos espaço para discutir, estamos discutindo, e nós temos que efetivar trazendo soluções práticas. A gente tem espaço, sim, para discutir. Vereador Mundinho.
Só para participar do debate, nas suas falas, vereadora Simone, aqui em 2019 eu fui procurado por que a Câmara não tinha acessibilidade aos gabinetes do primeiro andar, porque a maioria das pessoas de necessidades especiais vinha para cá, não tinha acesso, às vezes queria falar com o vereador que era do primeiro andar, não conseguia. Aí eu tive que dar resposta para eles, que em vários órgãos da administração pública, não só da Câmara, também tinha dificuldade com isso, que a cidade, Formosa é uma cidade que foi pensada há tem 180 anos, não é a mesma mentalidade agora que todos que estão fazendo agora, o próprio corpo de bombeiro, o requisito é a sensibilidade para quem tem necessidades especiais, então já é, hoje para você fazer qualquer um imóvel acima de vários andares, por exemplo, 3, 4 andares, tem que ter a escada, tem que ter os elevadores, várias situações que beneficiam os portadores de necessidade. A Câmara mesmo de Vereadores, por exemplo, tem essa necessidade, mas nós, como tinha um projeto já em andamento para fazer a nova Câmara de Vereadores, então, por isso que não foi feito, mas, com certeza, todas essas demandas, os debates de vocês é salutar, e nós temos que prezar isso. A própria administração pública tem que pegar isso aqui de parâmetro, porque aqui é onde vem as maiores discussões para ser levado pelo Executivo. E o prefeito Gustavo Marques, todo mundo sabe da sensibilidade dele com a cidade de Formosa, principalmente com os que têm deficiência e necessidade física, para que realmente tenta resolver. Mas eu tenho certeza, não é de um dia para a noite, mas eu tenho certeza que vai ser resolvido. Muito obrigado pela parte, vereadora Simone.
Não acabou só o tempo do mundinho, 2 minutos da parte.
Então, passa a parte para o... Pode? Quem quer a parte? Todo mundo pediu a parte? Então, vai.
Só para contribuir, no longo dos meus 5 anos e 8 meses de mandato, do mais de 30 projetos aprovados, eu tenho 3 projetos aprovados de acessibilidade, inclusive o da rampa. E digo o seguinte, eu acho que os fiscais de obra e de postura... Mundinho, tem que trabalhar mais. Esses 9 bairros que estão sendo feitos, tem que ter as calçadas niveladas e acessibilidade. Porque Formosa realmente não tem acessibilidade, e os postes é no meio da calçada. Como é que passa um cadeirante? Muito difícil. Então, os novos bairros estão sendo construídos, calçada. Por exemplo, eu moro em Goiânia há muitos anos, o prefeito criou um projeto obrigando ao morador, onde tem pavimentação asfalto e rede de esgoto, a fazer a calçada. Caso ele não fizesse, a prefeitura lá fazia isso quando estava no PTU, o preço que queria. Então, tem que ter uma forma de fiscalizar isso aí, fazer as calçadas padrão nos bairros novos para não acontecer mais isso, que aí a Formosa vai ser novamente construída com acessibilidade. Eu sei que não está feito, é difícil mexer. Formosa não foi projetada para isso que ela tem hoje. Né? Formosa não tem nem estacionamento, você sabe disso, mas vamos pegar os bairros que estão fazendo, vamos fiscalizar, pôr o pessoal de obra e de postura para fiscalizar. Tantos lotes baldios que tem gente que faz denúncia aí e não vai. Ah, não tem cadastro, não tem acesso a cadastro. Ah, como é que vai fazer? Porque os caras compram lote em Formosa, vai embora para São Paulo, para Goiânia, só para juntar dinheiro e não cuida do terreno. Tem um projeto aprovado, reduzimos o tempo de 30 dias para 15 dias de notificação, então vamos trabalhar, vamos notificar. É só isso, minhas palavras.
Encerrou, vereadora? Com a palavra, vereadora Kátia Rodrigues.
Nobres colegas, só para enriquecer o debate acerca do nosso parecer aí do TCM, 641 páginas, né? Não sei quem dos senhores esmiuçou as 641 páginas, mas eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso porque eu acho que é importante fazer para a gente ter uma aula com o Tribunal de Contas sobre prestação de contas. É uma aula gratuita, porque é didático a forma que eles apresentam lá os pareceres e formata ali o parecer, né? É o balancete. E eu quero entrar no debate que está sendo suscitado com relação, primeiro, à questão das vagas do CMEIs. O ano passado, nós tivemos essa mesma discussão aqui e eu acho que do ano passado para cá nós avançamos, líder. Por quê? Porque do ano passado para cá nós fizemos essa mesma cobrança aqui, professora Nilza. E, inclusive, trouxemos dados aqui. E realmente é uma questão muito preocupante, a questão das vagas na creche. Mas o que tem que ser feito, está sendo feito. que é a construção de novos espaços e a abertura, o remanejamento dessas vagas dentro dos locais já existentes. Agora, uma coisa é fato, nós nunca conseguiremos bater essa meta, porque o índice de natalidade em Formosa, todos sabem, ou pelo menos deveriam saber, é altíssimo, né? Então, nós nunca conseguiremos sanar essa demanda. Mas eu estou em contentamento porque eu estou vendo o dinheiro ser aplicado nas construções de novos CMEs, de novos espaços, e quer dizer, de um ano para o outro, nós avançamos. Nós avançamos. Uma outra questão, a questão da acessibilidade. Eu apresentei um ofício ao secretário de governo solicitando a retomada da área azul em Formosa, porque é muito triste ver a questão da acessibilidade no centro da cidade. É deprimente não ter local para os cadeirantes saírem para fazer um serviço de banco, fazer uma compra. Não tem condições, não tem a menor condição. A princípio, seria apenas para resolver a questão das vagas, dos estacionamentos, resolver também para o lado do comerciante. Mas a área azul, ela, depois de implementada, ela resolve toda essa questão de acessibilidade do centro da cidade. Então, mais uma vez, eu quero aproveitar aqui e dizer ao secretário de governo para pegar nosso ofício lá, tirar da gaveta e começar a planejar a retomada da área azul. É uma solicitação dos comerciantes, é uma solicitação dos cadeirantes, é uma solicitação da nossa sociedade, de quem tem ali que diariamente conviver no centro da cidade. O comércio deixa de lucrar, porque as pessoas deixam de comprar no centro, porque não tem estacionamento. E agora, ainda mais, com o nível que nós estamos tendo um nível muito alto aqui de cadeirantes, de pessoas com dificuldade para se locomover, não só cadeirantes.
E
lá não tem a menor condição. Pois não, vereador Cier.
Como diz, né, o Truvão, né, o debate é bom. Escutei o Mundinho falando também que na Rua Visconde tem muito acesso, isso a gente vê. Só que a gente anda ali, o vereador Luciano, a gente vê muitos carros encostados na vaga do cadeirante ou numa rampa de acesso. Foi o que o Truvão falou, falta fiscalização. Nós temos um dado de cadeirante...
Mas, vereador Cier, tem o acesso, vereador Truvão, mas não tem a acessibilidade, porque a loja, ou o comércio, ou o banco faz o acesso, mas para o cadeirante, o deficiente chegar nesse acesso, ele tem que andar pela rua e disputar o espaço com os carros no centro da cidade, porque as calçadas não têm a menor condição.
Só uma partezinha, só para contribuir, e outra coisa, realmente ali está visível, mas essa acessibilidade, será que acontece? Será que aquele nível de rampa é o padronizado para o cadeirante? Porque tem essa discussão também. Será que estão conversando? É por isso que entra a especificidade de cada PCD.
Acesso de acessibilidade falta em vários locais, órgão público, até nos ônibus coletivos também, às vezes falta esse acesso de acessibilidade, que a gente tem acompanhado, a famosa rampa para o cadeirante. Tem denúncia, o vereador Truvão, que às vezes o motorista nem para para o cadeirante porque não tem como ele ter acesso ao ônibus coletivo, em qualquer, não só coletivo, outros meios de transporte aí, que realmente deixa a desejar. E realmente, é igual o vereador Mundinho falou, tem muito tempo, tem poste no meio das calçadas, realmente não tem como mexer. Se for mexer, é mais democrático, né? Então, acho que poderia ter mais um pouquinho de fiscalização no centro, para aquele que a pessoa que está só no carro, na vaga de cadeirante, para punir ele, porque realmente todo mundo sabe que aquilo ali é especificado, reservado para esses cadeirantes que não têm essa sensibilidade. E quero aqui também falar, vereadora Kátia, em Formosa, nós temos um dado de muita gente especiais. E nós vamos logo vamos trazer isso aqui em pauta para ver o que a gente pode abraçar esse povo para trazer mais um conforto para eles. Obrigado, vereadora.
Obrigada. O que nós temos que entender, enquanto legisladores, é que o mesmo imposto que uma pessoa sem nenhuma deficiência paga, o deficiente também paga. Então, os mesmos direitos que nós temos, eles também têm que ter e têm que desfrutar de benefícios e da legislação que o favoreçam. Avançando aqui para concluir, dizer também que Em que pese o nosso executivo ser um tocador de obras, a gente tem visto quanto a administração pública tem avançado, principalmente nos bairros, para atender a população. Há 3 dias nós estamos tendo aí a prefeitura mais perto de você. Eu estive lá, eu acho que os senhores também deveriam estar lá, passar um pouquinho, ver os serviços que estão sendo oferecidos. Eu acho bacana e importante, porque muita gente tem dificuldade de vir, mas a prefeitura está indo. Em que pese nós termos avançado aí também em construções e obras, muitas coisas foram inauguradas, né, nesses 2 anos que eu estou acompanhando, quase 2 anos, eu quero falar, sim, dos concursos públicos. Eu prestei muita atenção na nota técnica a respeito desse quesito, no parecer, onde o Ministério Público fala que, percentualmente, o número de efetivos deve ser maior do que o de contratados. Né? Então, nós estamos atentos a isso e vamos fazer uma solicitação aqui agora, publicamente, que o prefeito também atenda a essa parte, porque assim, tem sido valorizado os servidores que já estão? Sim. A gente pôde ver aí que nós votamos pela valorização dos servidores e foram demandas que o Executivo trouxe para essa casa para beneficiar todos os funcionários. Muitas categorias foram favorecidas durante... Eu estou falando aqui durante o que eu estou acompanhando, gente, 1 ano e 10 meses de mandato. Né? Tem olhado, sim, pela valorização dos servidores e, agora, precisa fazer concurso público. A gente precisa avançar nisso aí. A gente quer deixar aqui já um alerta para o nosso prefeito.
Vereadora.
Pois não, professora Nilza.
Também colaborando com essa discussão do concurso público, nós, eu, Waldson, acho que na casa nós somos nós dois funcionários públicos. A gente sabe a importância que é de fortalecer o serviço público a partir do concurso. E Formosa hoje, aquilo que o Waldson já disse, eu vou retificar, passa pelo problema de não ter pessoas no contrato temporário, pelo baixo valor de remuneração que hoje rege o contrato. E isso é um problema muito sério, e a gente sabe que não existe como ter o concurso público e não ter contratados. Existem várias licenças de direito do trabalhador e da trabalhadora que precisam ser cumpridas, como, por exemplo, a licença maternidade. Se eu sou uma professora efetiva e estou de licença maternidade, precisa de um professor contratado no meu espaço. Mas esse professor de contrato temporário também tem que ser valorizado. E informações que eu tenho por exigência do Tribunal de Contas, inclusive eu conversei com a secretária de Educação, é que para o ano que vem tem que haver concurso público em Formosa. Se não me engano, são 10 anos sem concurso. Então, o Tribunal de Contas já exige a necessidade desse concurso e o número de vagas tem que ser muito bem observado. Um concurso público é algo muito caro. Caro no sentido financeiro mesmo, não só caro no sentido da necessidade e de que a gente valoriza, mas no sentido financeiro. E aí o número de vagas a ser disponibilizado é muito melhor ter um cadastro reserva. Por exemplo, para cada uma vaga, 5 concursados, porque Formosa ela é uma cidade atípica em relação a outros lugares.
Sim, aqui, mas esse dado, o próprio Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, ele traz esse percentual dentro do balancete.
Mas nem sempre é feito. É feito por 1 por 3.
É.
E aí é um problema.
Eu vou só concluir, porque meu tempo já acabou. Obrigada pela sua participação, vereadora Nilza. E dizer, assim, que o que está pontuado, né, ressaltado pelo tribunal, são essas correções e que são passíveis de serem realizadas e algumas, como bem disse o vereador Mundi, de 2020 para cá, já estão sendo feitas, como, por exemplo, a vaga nos CMEs. E uma outra questão que eu quero parabenizar o prefeito Gustavo Marques é exatamente no tocante a esse parecer prévio e a esse balancete, é que ele fechou superavitário. Ou seja, não fechou devedor, fechou com superávit aí de 13 milhões de reais. Estou falando do 2020, não estou falando das contas de 2021 nem 2022, que isso aí nós vamos analisar lá na frente. Mas 2020 fechou superavitário, bateu certinho, prestou conta de cada centavo e o superávit bateu em 13 milhões de reais. Está de parabéns, continue assim e vamos para frente. Obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, vereador Mundi, doutor João, depois Mundinho.
Mundinho vai participar da minha fala. Aqui no balancete, eu não esmiucei de cima a baixo, não, mas eu esmiucei a parte que me interessava, tá? Em relação às contas do Covid. Está dito aqui no balancete que o município declarou que não recebeu recurso da União nem do Estado. Real? Verdade? Não recebeu recurso? 2020. Ah. Então, existe um relatório de 2020, relativo às contas de 2020, apresentado pela Secretaria de Saúde ao Conselho Municipal de Saúde, ao qual eu tive acesso, em que ele afirma aqui no relatório que ele recebeu R$10.944.000 de recurso de Covid, para combate ao Covid. E aí ele falou para o tribunal que não recebeu, ele vai vir nas próximas contas, eu fiquei sem entender isso.
Se deu informação é porque realmente, para as próximas contas, porque o que todas as contas, elas é direcionada junto com o tribunal, então se não tem nenhum recurso em 2020 jamais poderia mas passar. Ele,
mas informou ao Conselho Municipal de Saúde que recebeu R$10.944.000
em 2020. Pode ter havido equívoco, que a transparência na informação da própria administração para o tribunal, ela informação, entendeu? Todas as informações o Tribunal de Contas tem, é por isso que no final faz o balancete de todas as informações que a própria prefeitura repassou ao tribunal.
Então, quando me chegou isso, eu até pedi, questiono ao secretário de Saúde, por que ele disse aqui que recebeu, porque logo abaixo está na distribuição dos gastos desse recurso e não foi gasto nenhum centavo, segundo o que está relatado aqui nesse relatório que foi para o Conselho Municipal de Saúde. Então, se aqui está dizendo que recebeu e ele está dizendo para o tribunal que não recebeu, tem alguma coisa errada aí. Então, eu não me sinto à vontade de aprovar um parecer como esse, sendo que eu tenho uma informação que não bate com o que foi informado ao tribunal, a não ser que me chegue a informação de que esse recurso só chegou no ano seguinte, porque aqui nesse balancete fala balancete do ano de 2020, e não no ano de 2021.
E, pois é, 2020, porque se o senhor me... que esse parecer já está aqui há mais de 90 dias, se o senhor me procura desse procedimento, eu falava, respondi, porque eu faço parte dessa
comissão.
Doutor João,
mas eu vejo com muita estranheza o que o senhor está suscitando, porque esse balancete ele foi destrinchado pelos técnicos do Tribunal de Contas e R$10 milhões não passaria brancas nuvens por eles, não.
Tá? Então, mas esse relatório...
E aí, o que acontece? Se a Secretaria Municipal... É a Municipal, né?
A Municipal.
Recebeu e disse que recebeu, com certeza na prestação de conta do que foi gasto vai ter que ser apresentado em algum momento. Se não foi nesse balancete, com certeza pode esperar que nos próximos balancetes vai vir.
Então, título do documento, relatório anual de gestão 2020 da Secretaria de Saúde, inclusive assinado pelo secretário Breno Miranda. E ele até coloca aqui na declaração dele aqui para o Tribunal de Contas que gastou mais de R$2 milhões em recursos próprios para o combate ao Covid.
Porque às vezes, doutor João, recebe, mas não tem o empenho. Às vezes, assim, recebi, mas está empenhado? Já está na conta para gastar? Porque se tiver gastado dentro do ano, ele tem que ter sido informado dentro do parecer e dentro do balancete.
Não tem como ele ter gastado no ano e não informar. Porque é automático, vai para o TCM.
Mas você falou que teve um superávit aí de 13 milhões, só aqui já tem 11 milhões de recursos.
Não foi eu que falei, não. Foi o Tribunal de Contas que falou. Está na página 507 do balancete. Pode conferir.
Qual foi o valor que você falou? 13 milhões. Você falou 10 aí. Tá, então, isso é superávit. Porque não gastou. Se não gastou, isso é superávit. O senhor concorda?
Mas eu só acho que ele não poderia ter declarado como ele declarou aqui no balancete, por exemplo, que não recebeu recurso em 2020.
Por exemplo, mas se empenhou e não gastou...
Mas
essas
recebeu,
contas,
recebeu. Então, tinha que estar no parecer.
Entendeu?
Ele essas tinha que ter declarado ao Tribunal de Contas.
Mas às vezes, se eu falar um negócio para o senhor, doutor, é porque o senhor não quer votar favorável o parecer. Eu entendo qual que é o papel da oposição.
Não,
não
é questão
entendeu?
De oposição, Mundinho.
Porque o senhor tem noção.
É que eu tenho dois documentos aqui que não batem uma coisa com a outra. Se o senhor conseguir essa resposta até o momento da votação, aí eu vou entender.
Não, mas a votação é agora.
Sim, mas o senhor traz informação para a gente
não,
aqui.
Não, mas se o senhor quiser um tempinho, eu faço essa. são hombridade de buscar o resultado, mas que eu tenho certeza que o tribunal não passa batido, que as informações hoje, elas são diretas. O que que ele faz? No final das contas de cada ano, que faz um resumo e finaliza o parecer do ano. Mas essas contas são transmitidas direto. É por isso que eu quero dizer. Mas vou em busca dessa forma.
Te agradeço.
Qual é a outra dúvida, doutor João?
Não, era essa. Era em relação a isso.
Você disse que é duas?
Falei? Daqui a pouco eu lembro.
Hã?
Era só essa mesmo. Tá? Que tem um valor descrito aqui, ó, R$ 2.478.000 de gastos da prefeitura com o Covid. E ele fala aqui em cima que não. Ó, cadê? No que se refere aos auxílios financeiros de origem federal na Lei Complementar 130/173, de 21 de maio de 2020, estabeleceu que a União entregaria, né? O município de Formosa informou que não recebeu da União, do Estado ou de qualquer outra origem do exercício de 2020 receita para enfrentamento da pandemia de Covid-19. Entendeu? Então, se está dizendo aqui uma coisa, e no relatório que ele apresentou ao Conselho Municipal, que inclusive não foi aprovado, até onde eu sei, não houve aprovação do Conselho Municipal de Saúde do relatório das despesas com saúde 2020, se há essa incongruência, eu não me sinto à vontade em votar a favor, posso até não votar contra, tá? Por conta dessa não ter tido acesso a essa informação que talvez o Mundi me traga agora.
Suspender a sessão por 5 minutinhos, tá? Suspender a sessão por 5 minutinhos até obtivermos essa resposta. Retornando aqui à sessão. Concluiu, doutor João? Matéria em discussão? Não havendo mais nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Parecer prévio número 00208/2022. Como vota o líder de governo, Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Mundim?
Só justificando mais uma vez a minha declaração de voto, inclusive as novas vagas para as creches que hoje que estão em fase de acabamento e de estar concluindo, é em torno de 400 vagas hoje para as creches. Então, quer dizer, é um avanço muito grande aí na administração do prefeito Gustavo Marques, que carece aí dos vereadores também juntar e buscar mais recursos, igual parte da oposição buscou recursos para esse município, através de ponte e outras situações, que a gente tem que parabenizar também a esses vereadores que ajudou muito aí na gestão do prefeito Gustavo Marques. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Justificando meu voto, meu não voto. Acompanhei o julgamento das contas do município pelo Conselho Municipal de Saúde. Vi muita dificuldade no conselho em ter acesso a documentos que precisariam ser apresentados para que esse conselho aprovasse as contas do município. E até onde me mantiveram informado, não houve consenso em aprovação das contas da saúde referentes ao ano de 2020. E não sei por que motivo, na época até me questionaram, porque o documento chegou na véspera de um feriado para ser votado logo em seguida, e não tinha dado nem tempo do pessoal avaliar notas, solicitar notas de coisas que estavam lá nessa prestação de contas. E até onde eu sei, não foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. Eu, como vereador, representante da saúde, que me interesso por assuntos referentes à saúde, não havendo clareza na prestação de contas em relação à saúde, vendo aqui que houve sim essa aprovação do parecer lá do Tribunal de Contas, eu não me sinto à vontade em votar a favor desse parecer, porque não encontro firmeza da parte da prestação de contas por parte da Secretaria de Saúde. Por esse motivo, não vou votar contra, mas também não vou votar a favor, prefiro me abster nesse momento.
Como vota o vereador Miro Baikes?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto não.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Encaminhando meu voto, acompanhar aqui o parecer técnico do TCM. Acredito eu que ali não tem erro não, gente. Ali é correto. Então, com certeza, meu voto é sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Por falta de alguns esclarecimentos, meu voto é não.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Encaminhando meu voto, nesse momento eu estou até falando com o pessoal aqui que é do Conselho de Saúde, até para validar essa questão que o doutor João Batista trouxe, não é demérito nenhum eu mudar meu voto. Né? Eu sou uma pessoa bem direta, muito, né, não tenho esse trelelê, não. Então, com base nas informações aqui e nessa celeuma da prestação de contas pelo Conselho Municipal de Saúde, eu vou mudar o meu voto, eu vou votar contra essa prestação de contas de 2020 do prefeito. Muito obrigado. Do prefeito não, né, gente? Do Executivo Municipal.
Então, como eu voto, vota... Não. Desculpa. Concluiu, vereador? Desculpa te interromper. Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, eu faço parte da comissão. Eu, mais Felipe Mundinha, mais 30 dias, estamos estudando tudo, né? Tem um parecer do TCM e outra coisa. Fica bem claro, a pessoa tem que aprender. Nem sempre um prefeito faz uma licitação de 20 milhões e vai usar, ele vai gastar os 20 milhões. Ele vai gastar aquilo que ele adquirir pelo município. Ele tem que prestar conta daquilo. Então, se o TCM deu para ser favorável, eu confio no TCM, sim, estudei, sim, o projeto do DIN por mais de 30 dias, né, Felipe? Meu voto, com certeza, é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, mais uma vez eu quero ressaltar a falta de comunicação entre o Legislativo e o Executivo. Acho que falta, peca muito nessa gestão. Entendo as dificuldades, entendo os avanços, mas entendo também que falta clareza. E quando a gente não tem clareza, conscientemente a gente tem dúvidas, né? E enquanto eu não tenho clareza, eu vou pela minha consciência e Simone Ribeiro vota não.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Encaminhando meu voto, eu quero acreditar e confiar no TCM. Eu acho que se é a parte técnica, muito mais técnica que a gente, e eles, mesmo com as ressalvas que nós já comentamos, e acham necessidade, inclusive, de debruçar-se sobre essas ressalvas, o meu voto é sim. Nessa confiança que o TCM fez um trabalho técnico e não iria aprovar se ele não tivesse certeza de que o que foi colocado é verídico.
Encaminhando meu voto, eu quero ressaltar também aqui o trabalho esmiuçado que o Tribunal de Contas fez com relação a esse parecer. Eu jamais voltaria atrás da decisão do meu voto depois de estudar 641 páginas desse parecer, desse balancete, por conta de uma declaração do Ministério da Secretaria de Saúde, informando um valor destinado à Secretaria e que não ficou, do ponto de vista de algum parlamentar, esclarecido. Mas o que é fato é que, se o recurso entrou, ele foi aplicado, porque ele está nas contas do Tribunal de Contas, seja com medicação, seja com pagamento de médicos, seja com recursos de custeio. Ele está lá, distribuído dentro do parecer e dentro das contas de 2020, o que foi gasto em 2020. Então, esse fato jamais vai anular todo o trabalho de um ano que o Executivo fez, da prestação de conta que foi feita de todas as outras áreas, a saúde, né, transporte, tudo que foi gasto, as contas bateram certinho, fechou superavitária. Então, o meu voto é sim, voto com muita tranquilidade e com muita segurança.
Só para a título de esclarecimento, doutor João, as contas de 2020, o Conselho Municipal de Saúde entrou em consenso e aprovou, tá? Então, as contas de 2020 foram aprovadas, sim. Projeto aprovado por 10 votos favoráveis, 4 não e 1 abstenção. Passamos agora, peço à primeira secretária que dê continuidade à ordem do dia.
Pela ordem, presidente, só para esclarecer aqui, chegou esse parecer tem mais de 30 dias. Tem vereador que dá fala que não teve tempo de estudar.
90 dias.
Então, 90 dias... Ainda tem colega aqui que fala que não teve prazo de estudar e de ver.
Eu estava em campanha, então, estudei o parecer em 3 dias.
Pelo amor de Deus, gente. Precisa de quê? De um ano, então? Para chegar só aqui, para saber, porque tem...
Qual vereador presidente falou que não tem tempo de estudar?
Não.
Já passou, qual vereador?
Já passou
a discussão.
Trovão. Você veio presidente, fora de hora, já, Trovão.
Só uma fala, só
um minuto para concluir, vereador.
Só um minutinho, só para lembrar aí ao nobre colega vereador... inclusive o elevador lá da própria prefeitura já está em fase de licitação, para licitar, para construir o elevador da prefeitura, do primeiro andar, entendeu? Para estar terminando, para poder dar uma comodidade aí às pessoas com necessidades especiais. Não quer dizer, é só avanço. Agora, por exemplo, aí a nobre vereadora presidente traz aí que o conselho... As contas de 2020 foi aprovada. Então, são fatos aí que...
E a foto da aprovação eu já estou mandando no grupo, tá?
Aí, tá vendo? Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que olhar bem, assim, que votar. Porque eu fui à oposição aqui nessa casa, pode olhar os pareceres de todos os outros prefeitos aqui, jamais votei contra, porque eu sei da dificuldade que realmente é governar um município de 130 mil habitantes com as dificuldades de recursos que tem para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador. Já mandei aí no grupo, viu, doutor João, a aprovação de 2020. E só para esclarecer, tem mais de 90 dias que está disponível e a gente também disponibilizou um link para quem não... Porque como o processo é muito grande, para não ter que fazer a impressão de mais 600 páginas, podia baixar computador, celular, enfim, como preferir. Peço à primeira secretária que dê continuidade à ordem do dia.
Projetos em segunda fase de discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo. Vereadora Kátia Rodrigues, projeto de decreto legislativo 3522, concede título de cidadão formosense ao pastor Romilson Fernandes da Silva. Projeto de decreto legislativo 3622, concede título de cidadã formosense à senhora Vera Lúcia Souza Monteiro. Vereador Mundim, projeto de decreto legislativo 4222, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Marcelo Ferreira de Araújo. Vereador professor Schneider, projeto de decreto legislativo número 9722, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Daniel Ferreira de São José.
Você falou Marcelo e Carlos Valdez.
Tem uma alteração, gente, na ata aqui, ó.
Não, é porque houve um erro na pauta, mas a alteração chegou para mim. Aqui o que o Diogo trouxe, uma retificação desse nome. Obrigada por pontuar, vereador Hermes.
Projeto em discussão de segunda fase, não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota? Vou votar tudo, né? 35, 36, 42 e 97. Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Miro Baikes?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador, a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto de decreto legislativo 35/22, 36/22, 42/22, 97/22, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora para o tema livre. Antes de começarem a falar, eu e o vereador Felipe preparamos uma pequena homenagem para os professores e para o médico do nosso parlamento, tá?
Viu, gente? Nós pensamos em vocês.
Silêncio aí no parlamento, por favor.
Bom dia. O som.
Puxa o trem mais alto. Puxa.
Nós iremos trocar, fica tranquilo, viu, gente?
E não adianta, tem que ficar aqui, ó. Os meninos estão tudo ali. Ô, doutor, larga o celular aí, por favor. Ó, a educação, está sendo homenageado. Claro que primeiro a gente vai homenagear a mais importante das profissões, né? Que são vocês, professores. Em cada projeto arquitetônico, vejo o primeiro traço impresso no coração do arquiteto. O arquiteto é obra sua, professor. Vejo o alicerce que está por trás do engenheiro. O engenheiro é obra sua, professor. Em cada correto julgamento, vejo o senso de justiça implantado na consciência do juiz. O juiz é obra sua, professor. Em cada causa defendida, vejo a tramitação do processo e todo o caminho percorrido para tornar-se esse defensor um verdadeiro advogado. O advogado é obra sua, professor. Em cada paciente bem atendido, vejo no médico a abnegação e a doação de vida a ele dedicado. O médico também é obra sua, professor. Em cada animal que recebe cuidados especiais, vejo nas mãos do veterinário a marca do afeto recebido de você um dia. O veterinário é obra sua, professor. Em cada aula ministrada, vejo no semblante do mestre o reflexo da sua imagem, com toda a bagagem e experiência doada. O mestre é obra sua, professor. Portanto, hoje não se comemora apenas o dia de um profissional, mas comemora-se a esperança, o desenvolvimento, porque se trata da célula que é a amada vida e origina toda e qualquer profissão. Parabéns, professor. Você pode não ser reconhecido, mas por você passam todos os progressos, a grandeza cultural do país. Obrigada, professor. Parabéns pelo dia de vocês.
Bom dia a todos.
Deixa eu dar a... Mais tarde. Você é advogada. Cadê o óculos? As damas primeiro, né? É. Gente, tem um detalhe da agenda aqui, viu? Achei. Ah, essa obra, tem que ler, né? Não é minha, não. Elimar e Marchia Rodrigues. Aqui tá. Eu sou professor. Qual é o seu superpoder?
Eu sou professora. Qual o seu superpoder? Doutor João, compareça a seu assento, por favor, amigo.
Cadê a música de fundo? O amor está no ar.
Ficou meio ruim isso aí, viu? Dia do médico. Que Deus abençoe tuas mãos, que amenizam a dor e curam as feridas. Que Deus abençoe tua vida, tua família e tua morada. Hoje e sempre, para que possas, por longo tempo, sanar a dor que sangra nas casas, nas ruas e nos leitos dos hospitais. Que Deus continue a guiar ruas e encher de amor teu coração, para que seja sempre o caminho de bondade e da esperança. Para aqueles que em tuas mãos depositam suas vidas, pela dedicação, amor e carinho, com que segues a jornada que escolheu para a tua vida. Parabéns pelo teu dia, pelo dia do médico.
Com a palavra, vereador Ciei.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores que faz presente. Bom dia a todos que nos assistem. Hoje foi até saudável, né, o debate, né? Mas eu quero trazer uma outra coisa aqui também. O executivo sempre sendo executivo, executando os sonhos e talvez até a carreira de alguns. Quero aqui cumprimentar o nosso amigo Passarim, ex-secretário de Defesa Civil, né, Passarim? Que até uns dias atrás aí você estava como secretário, agora já não está mais. É sobre ele que eu quero falar, vereadores, da forma e o jeito que o executivo trata seus companheiros. Segundo informação, Passarim teve... teve que sair da prefeitura, do seu serviço, do seu cargo, através de umas falas que, às vezes, ele esperava até um café para tomar junto com ele, o executivo. O executivo não chamou ele. Não sei se é assim que funciona, vereadora Simone Ribeiro, ou a forma que se trata os seus companheiros de há muito tempo que vem ajudando aí, prestando serviço no nosso município. Ele foi notificado pelo RH. Ele esperava pelo menos uma conversa na mesa, tete a tete, explicar o motivo da exoneração dele. Então, como foi feito com o vice-prefeito Samir Sarrori, os seus assessores, e está fazendo também com alguns, que está aqui ao Passarim, porque até onde eu conheço ele, sempre tem feito um belo trabalho no município de Formosa. E hoje, a Secretaria de Defesa Civil se encontra vazia, esperando alguém assumir o lugar do Passarim. Está igual a Secretaria do Meio Ambiente, que até hoje você não sabe quem é o secretário do Meio Ambiente. A gente vai atrás de uma resposta, joga você para um lado, joga para o outro, aí está na mão de uma pessoa que não tem nada a ver com o meio ambiente, né? Então é isso aí. Mais uma vez, o executivo executando os seus companheiros, e tem mais também que vai rolar aí, vai sair. Ele sempre, como foi dito, né, quando a pessoa está do lado dele, está prestando, está servindo, a partir do momento que ele vê que não presta, ele pega lá e poda de uma maneira que até o próprio trabalhador fica pensando, o que eu fiz de errado para ele me tirar e nem ter uma conversa comigo até agora. Tenho certeza que o Passarim está esperando essa conversa. E assim que você tiver essa conversa, passarinho, passa para nós. Porque até um tempo atrás aí, qualquer um dos vereadores aqui, não vou falar o da base, mas a oposição era doidinho para tirar uma foto contigo, não podia, porque se tirasse foto com os da oposição, era mandado embora. Não, estou falando é sério. Teve um dia, o vereador Roberto, o passarinho estava conversando comigo lá na avenida e passou o prefeito e mandou a mensagem. Agora pode falar, né, passarinho? Já está tudo bagunçado mesmo. Mandou a mensagem para o passarinho, ó, se eu ver você tirando foto com esse pessoal da oposição, eu te mando embora. Foi mais ou menos assim, né, passarinho? Então isso aí é uma sacanagem, a maldade que faz. Não só com nós, que a gente respeita todo o secretário, todas as pessoas, todo o trabalhador do município de Formosa. E às vezes a gente não pode nem ter uma satisfação de tirar uma fotografia e aparecer junto com uma pessoa igual o passarinho. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Ciei. Não tendo mais nenhum inscrito, passamos para a explicação pessoal. Não tenho mais nenhum inscrito. Vereadora Simone. Explicação pessoal.
Eu quero trazer aqui uma
vereador,
lei...
Vereador, só um minutinho, eu peço vocês não ir embora agora, não, tá? Porque tem que assinar a ata ainda, que eu tenho que mandar hoje ainda para o TCM, por favor. Só votar a ata, né?
Então, enquanto cidadã brasileira e representante do poder legislativo nesse país, eu não posso deixar de trazer algumas considerações acerca do que está acontecendo no nosso país. E aí eu quero trazer aqui à memória a lei 5.250/67, artigo 1º, que diz que é livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Bem, nós sabemos que é nítido e notório que nós temos um TSE que tem feito barbáries no nosso país, em especial censurando meios de comunicações. Eu confesso, conversando com pessoas...
Com a nossa enfermagem.
Sim, conversando com pessoas revoltadas com o que tem acontecido. Esse senhor, Alexandre de Moraes, ele está fazendo, no mínimo, algo que nós, enquanto parlamentares, precisamos estar atentos. Porque hoje ele está fazendo com o lado contrário daquele que ele defende. No entanto, amanhã ele pode nos cercear, tentar nos calar também, e isso aqui na nossa realidade pode ser prejudicial. Então, eu, enquanto parlamentar dessa casa, eu trago essa preocupação e uma reflexão para nós acerca dessa censura infelizmente já instalada no nosso país, esse país que tem que progredir. E esse processo é muito perigoso, como eu disse anteriormente, é perigoso porque ele pode nos afetar. Hoje, nós estamos aqui na cidade de Formosa, e a gente talvez não tenha sido tão afetado. Mas será mesmo que a gente não está sendo afetado? Como que vai ser isso aí a médio e longo prazo? Bom, é por isso, né, que nós devemos sempre avaliar muito bem em quem votar. E faltam 10 dias. Trago essa reflexão para os nobres vereadores, para a cidade de Formosa, para o Brasil. Faltam 10 dias para eleger um presidente. Quem defende a censura e quem defende a liberdade? Gratidão, presidente.
Obrigada, vereadora.
Senhora presidente.
Com a palavra, vereador Hermes.
Senhora presidente, bom dia mais uma vez. Bom dia, nobres colegas. Quero aqui comungar aqui com as palavras da vereadora Simone e dizer que hoje está muito simples, né? Está muito fácil. Temos apenas 2 candidatos aí no segundo turno aí, está muito simples e muito fácil. É como está perto aí o norte do sul, né? São propostas totalmente opostas uma da outra, né? Um candidato defende a liberdade, outro defende a censura. É parceiro de países socialistas, comunistas. Agora, por último, o presidente da Argentina baixou lá uma lei lá, né? Diz que as propriedades estarão na posse daqueles que o detêm, mas morrendo não haverá mais herdeiros. Os herdeiros, aliás, não haverá essas posses passadas para os herdeiros, e sim para o Estado. Então, está muito simples. Ontem eu vi uma matéria, não tive tempo de checar se é verdade, em Pernambuco, né, na prefeitura de Pernambuco, já indo para esse lado aí com determinação de posses, né, decretos do prefeito, já indo nas aqueles que têm mais de um imóvel, já passar para ser uma sociedade, uma moradia social. Então, esse avanço, né? Nós estamos vendo aí o avanço muito forte aí do socialismo no nosso país, e vemos claramente que o Alexandre de Moraes, o ministro, tem dado canetadas aí inconstitucional, e muitas delas, e nós queremos agora, com a nova composição do Senado, ter homens ali que foram eleitos agora, que tenham a responsabilidade de agir na forma das quatro linhas da Constituição e impeachment esse cidadão aí que não merece respeito de nenhum de nós, esse cidadão chamado Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza que o ano que vem ele vai ser impeachmentado, e não só ele, mas uns dois, para que haja harmonia e respeito aos três poderes e respeito à população brasileira. Então, assim, hoje está muito simples de nós, eleitores, identificar, né, quem vamos votar. Quem é a favor da família, quem é a favor da liberdade, quem é contra o aborto, quem é contra a descriminalização das drogas. Querem até colocar policial sem armas nas ruas e os bandidos ficarem armados para escravizar a população. É isso que está acontecendo no nosso país. Vemos aí um candidato subir no Morro do Alemão e fazer parceria, né, com crime organizado. Eu ouvi um jornalista dizer que se a esquerda voltar ao poder, nós não demoraremos mais duas eleições para que nós tenhamos um líder de facção criminosa presidente da República. Isso é uma verdade, mas quero aqui acreditar que Deus está no controle da nossa nação, que Deus é soberano e que Deus irá dar para nós a libertação de uma vez por todas da esquerda no nosso país. Essa é a minha fé, essa é o que eu quero. E eu quero para a minha família, quero para os meus filhos, quero para os meus netos, uma nação que tenha liberdade de expressão, liberdade religiosa, livre comércio, não apoio à invasão de terra, né, respeito à propriedade privada, respeito à vida desde a concepção, não ao aborto, porque nós vemos que muitos países que legalizaram o aborto por forma de lei, legalizar um pecado, isso é contra a Bíblia. Legalizar o aborto é contra a Bíblia, é contra os princípios cristãos. Isso é legalizar um pecado em forma de lei. Então eu acredito que Deus continuará abençoando a nação brasileira com prosperidade. E Deus acima de tudo, né? Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Deus não perde o controle. Deus está no controle do nosso Brasil. E como nós temos jejuado e orado durante esses 30 dias, nós declaramos que a nação brasileira pertence ao Senhor Jesus. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilza.
Me escreve também, senhora presidente.
Bem, você essa também, casa... Mundinho,
Mundinho, você também?
Depois dela, eu.
Bem, depois é a vereadora Cátia, depois o senhor, depois Marcos.
Essa casa, ela tem noção de qual é o papel dela na sociedade. E eu não quero convencer nenhum dos senhores e senhoras aqui presentes, mas eu quero falar para a comunidade de Formosa e para os nossos distritos. Realmente, vereadora Simone, é um momento muito complicado. Nós estamos vivendo o momento mais difícil em todo o tempo que a gente tem conhecimento do processo político, o momento mais difícil que será decidido no dia 30. Porque fake news... porque compras de voto e porque coerção está acontecendo de uma forma muito descarada. Eu acho que todo mundo nessa casa e na população de Formosa recebeu um vídeo ou vídeos onde pessoas são coagidas a votar em um candidato porque o patrão quer. Quando eu disse aqui nessa casa que a briga é por projetos, verdade, vereador Hermes, são projetos diferentes mesmo. E quando você fala defende a família, eu defendo a família também, porque eu sou mãe e eu criei meus filhos. Agora, que família é essa que se prega? Mãe solo não é família. Quando se fala do aborto, eu sou o contrário ao aborto. Mas o presidente Lula é contrário ao aborto, porque isso é uma questão pessoal. A discussão da saúde pública, ela não chega na casa. Quando se fala em mentiras, e são muitas as mentiras o tempo todo colocadas, essas mentiras, elas vêm disfarçadas pela religião, ou vêm disfarçadas na ideia de que tudo o que se faz é perseguição. Mentira também, vereador Hermes, é coisa do demônio. Já que nós vamos aqui colocar como religião, vamos colocar como doutrina ou fé a política. Porque nós politizamos a religião não para a consciência do povo, mas para a obtenção de votos ou coagir aquele que pensa diferente. Isso me preocupa muito, porque não existe distinção do voto do empresário. Vou dar um exemplo aqui. O voto de Silvio Santos tem o mesmo peso do voto daquele que faz a coleta de lixo na cidade. É o mesmo peso. Isso indigna muita gente. Quem conhece a história, e eu sou professora de história, sabe qual foi a evolução do voto no Brasil. Sabe o que é um país escravocrata, com verdadeira separação das condições sociais e de respeito, dependendo da cor e da condição social. E conhecendo um país escravocrata, que só veio fazer a sua primeira universidade em 1920, e que só veio dar educação ao povo, por isso hoje a gente tem essa dificuldade de compreensão, e onde a fé sobrepõe a razão em muitos momentos, por obrigação, não por crença ou doutrina, num país como esse, tem muito legado negativo. Então é muito oportuno mesmo, vereador Hermes, vereadora Simone, que a gente debata a liberdade do voto, o direito ao voto. E se você, trabalhador, trabalhadora, está sendo cerceado de votar naquilo que você acredita que é um projeto, infelizmente, se você tiver que disfarçar, e nada de fotografia, e nada de entrar na câmara de votação, no espaço de votação, na urna eletrônica, com fotografias ou para registrar, denuncie. Faça a denúncia anônima. O voto é seu. O seu voto vale o mesmo que vale o voto de qualquer um e qualquer uma de nós, tanto no poder quanto na questão financeira, social ou de vida. Por favor, não venda o seu voto. Vai ter muito dinheiro distribuído, eu tenho certeza disso. Se tiver que pegar o dinheiro, pegue e vote no que você acredita. Vai ter muita gente sendo coagida a votar em quem não acredita. Faça de conta que votou. E na urna, exerça a democracia. E exija que a sua liberdade, o seu direito de voto seja respeitado. Isso não será tirado da gente. Voto é único. Voto é o maior instrumento de libertação de um povo. E eu tenho certeza absoluta que aquele que sabe o que é a fome, o que é a miséria, o que é o esquecimento, vai votar 13, vai votar Lula no dia 30 de outubro. Não tenham medo. Não tenham medo. Sairemos vencedores e mesmo com o Congresso num puro retrocesso, e aqueles que fazem as leis, infelizmente, extremamente convencionados com retrocesso, nós vamos vencer. Lula, presidente, 30 de outubro, 13. Obrigada, senhora presidente.
Vereador Hermes e vereador Simone, têm 2 minutos de direito de resposta por terem sido citados.
Senhora presidente.
Dois minutos, vereador Hermes. Com a palavra, vereador Hermes.
Obrigado, senhora.
Senhora presidente, falou que muitas vezes a fé, ela sobrepõe a razão. Não. A fé, ela vem em primeiro lugar, ela não pode ser cerceada. O que a esquerda não consegue entender, senhora presidente, é que quando o ex-presidente Lula foi em Israel, e lá ele recusou de colocar flores no túmulo dos holocaustos dos judeus que foram mortos por Adolf Hitler, mais de 6 milhões de judeus, ele recusou de ir lá colocar essas flores lá. E foi no túmulo de Yasser Arafat, o maior inimigo de Israel, e colocou lá flores em homenagem ao maior inimigo do povo de Deus. Infelizmente, aqui muitas pessoas falam em Deus, mas não lê a Bíblia. E aí, senhoras e senhores, é preciso que nós tenhamos essa percepção bíblica para nos orientar. O PT, e eu falo aqui Partido das Trevas, porque é contra todos os princípios cristãos, está escrito na Bíblia, é fácil. Eu vou dar aqui só um adendo aqui bíblico, vereadores. Leiam lá Levítico 18. Só Levítico 18. E depois acredito que vocês vão interessar no assunto para vocês saberem quem é que verdadeiramente representa o império das trevas e quem representa o império da luz. Então, o que que acontece? De lá para cá, o PT começou a cair de uma forma sem que eles pudessem entender. De 2008 para 2012, o PT perdeu mais de 400 prefeituras. E de lá para cá, com as suas imposições, e aí quando fala de imposição, de patrão contra empregado, e lá no Morro do Alemão, no Morro de Sedascomanda lá, os traficantes obrigando a comunidade a votar no 13. Tá lá obrigando, isso tem relatos, tem vídeos.
Acabou o tempo.
Então assim, só para concluir, senhor presidente, obrigado. Nós sabemos... Muito simples, um lado de lá e o lado de cá. É só, eu queria até ler aqui, mas não tem mais tempo. Nós temos explicação pessoal ou não?
Explicação tema pessoal.
Tá. É só saber o do lado de lá, o lado de cá e votarmos certo. Então, o nosso voto, com certeza, o meu voto é Jair Messias Bolsonaro, 22.
Com a palavra, vereadora Simone, 2 minutos.
Eu quero falar também com você, formosense, que a vereadora Simone Ribeiro não tem paixões. O presidente Bolsonaro, ele não é perfeito, mas nós precisamos fazer comparações e esse é o papel do legislador. Eu estive, inclusive, questionando o atual governo por que parar, fechar a torneira de tantas ONGs, que foram gastos mais de um bilhão em ONGs no nosso país. Aí eu tive a explicação. Eu fui atrás de projetos para sanar as necessidades da comunidade, por exemplo, a agricultura familiar. Desde 1998 tem projeto da Rota da Fruticultura, porque Formosa sim está na rede, esse projeto de desenvolvimento econômico do pequeno produtor rural, por exemplo. E hoje, sendo embaixadora da Rota da Fruticultura, graças a ir atrás e buscar esse recurso para Formosa, eu entendo, comparando os dois, que esse presidente realmente tem entendido que é preciso desenvolver pessoas nesse processo e não dar migalhas. Não aceite mesmo cesta básica, não aceite mesmo dinheiro. Se desenvolva, converse com os parlamentares, estude política, porque há 2 anos atrás eu não compreendia política, por isso que eu votei 2 anos no PT. Hoje eu entendo que é melhor para mim, para você e para a sociedade formosense do Brasil. Por isso, dia 30, fazendo essas comparações e buscando mais ainda informações, meu voto vai ser no 22.
Obrigada, vereadora Simone. Só antes de passar a palavra para a vereadora Kátia Rodrigues, eu penso que nós, enquanto parlamentares, é válido solicitar presidente A, presidente B, mas eu acho que nós temos que amadurecer a nossa briga no parlamento, principalmente nós mulheres. Nós, com certeza, principalmente nós que somos mães, nós somos contra o aborto. Mas e o que acontece com a mulher na clínica clandestina? Ninguém fala nisso. Sabe por quê? Porque é o homem branco, rico, que leva ela para abortar, porque é casada e a esposa não pode ver, em sua maioria. Não falando em todos. E é aquela que não tem dinheiro, que envolve com o homem que tem mais posses, porque não é o negro pobre da favela que vai levar a mulher lá para abortar, não. É o rico. É o rico da sociedade. Então, nós, enquanto mulheres, sendo contra o aborto, porque eu sou mãe, eu sou contra o aborto, eu creio que todas as mulheres aqui são, nós temos que avançar na nossa discussão e falar, sim, nas mulheres que estão morrendo. E não são as mulheres ricas, não, gente. São as negras da favela, da periferia, que não tem voz e que não tem vez. E é para isso que nós fomos eleitas nesse parlamento. Nós temos que avançar no nosso discurso e parar de falar, ah, sou contra o aborto, sou contra o aborto. Já sabemos, toda a população é contra o aborto. Quem é que, em sã consciência, é a favor de matar um feto no ventre da mãe? Ninguém. Mas continua acontecendo nas clínicas clandestinas, sabe por quê? Porque é custeada pela sociedade rica, pelo homem branco, que é do patriarcado. Não por nós mulheres, não somos nós mulheres que custeamos essas clínicas de abortos clandestinas, não. É esse discurso que tem que vir para o parlamento, sabe? Porque tem que ser discutido entre nós mulheres. Desculpe os homens, mas vocês não têm ventre. Nós temos ventre e sabemos a dor da perda de um filho. Eu falo com propriedade de causa, porque já passei por isso. Onde o Ministério Público autorizou eu tirar a minha filha, porque não tinha perspectiva de vida, mas eu não tirei. Eu levei até o final. Então, eu falo com propriedade de causa. Então, essa discussão é de nós mulheres que temos útero e sabemos a dor de quando é diagnosticado que seu filho ou sua filha não tem perspectiva de vida. Só que a briga aqui, meninas, tem que ser outra. Vamos avançar. Vamos avançar e lutar contra a clínica clandestina, aquela que é a clínica chique que o rico leva lá do patriarcado em que nós vivemos. Vamos parar dessa hipocrisia de só falar de não ao aborto e tocar na ferida, porque quando as clínicas fecharem, aonde os senhores vão levar as mulheres para abortar? Aonde? Então, temos que avançar esse debate, temos que avançar e ir na ferida para fechar essas clínicas chiques, clandestinas. E também, na periferia, aquela mulher que não tem, que aborta, que às vezes é obrigada a abortar, com o que tem ali, com remédio, enfim, que sofre e acaba morrendo. Então, eu penso que essa discussão tem que avançar. Chega de sim e não. A gente já sabe que a toda sociedade é contra. Claro que sempre tem uns que são a favor, mas a maioria, que é o que importa, é contra. Mas o avanço aqui, a discussão tem que ser outra. Tem que ser para fechar as clínicas e punir aquele homem que leva aquela mulher da periferia, o qual ele a engravidou e a obriga a tirar o filho, até para continuar o relacionamento ou custeando. Porque aqui a culpada não é a mulher, não, porque não é a mulher que tem um relacionamento, não, é ele. Então, temos sim que fechar, culpar, mandar prender e expor na sociedade. Onde está a podridão? Obrigada. Com a palavra, a vereadora Cátia Rodrigues.
E o voto, vereadora?
E peço respeito na fala, vereador, tá? Porque aqui no parlamento, eu estou falando de várias vidas, várias mulheres que foram ceifadas. Por favor, não citei seu nome, então você pede a palavra e responde. Eu, enquanto falo isso, porque eu já estudei e vi quantas mulheres são mortas e perdem a vida nessas clínicas de aborto. Aí vem com a hipocrisia de falar é sim, é não no parlamento, discutindo, a gente tem que discutir o fechamento dessas clínicas, o fechamento. Porque morre, e morre muita mulher morre, não é pouca não. Com a palavra, vereadora K.
Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade dele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Lamentações 3, 21, 24. Esse texto tem falado muito no meu coração esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Trazer à memória o que nos dá esperança. Eu acho que essa fala, ela tem que reverberar nas nossas mentes e nos nossos corações, nesse momento tão importante que nós estamos atravessando no país. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu acho que esse é o caminho para que as pessoas possam decidir, à margem do que tem sido dito, feito, falado e visto nas redes sociais, nos TikToks. É cada um olhar para dentro de si e dizer assim, o que me traz esperança? E fazer as análises com base nisso. Eu tenho feito isso ultimamente e tenho dito, vou me posicionar de acordo com aquilo que me traz de volta a esperança. Nesses dias, nós temos visto aí muita violência verbal, atentados contra a vida, a troco de uma posição ideológica, de A ou de B. Não é a política que eu sei fazer, não é a política que eu gosto de fazer. A política tem que ser feita no campo das ideias. Infelizmente, eu não tenho parado nem para assistir os debates, porque os debates são superficiais e são debates de ataques. Não se tem visto propostas, tem se falado palavras ao vento, palavras soltas, tanto de um lado quanto de outro. Sou contra o aborto, tá, o que, que você vai fazer? Não tem. Ah, sou a favor disso ou daquilo, tá, mas na prática, como é que vai ser feito? Não temos visto. Não temos visto. Então, faça um filtro. Quero falar que a população de Formosa, que nos assiste, porventura, faça um filtro e reveja dentro de você o que está te trazendo esperança de volta. E decida o seu voto com base nisso. Não com base no que você tem visto e ouvido, porque são coisas que chegam a nos agredir. E nos entristece o nível da política que tem sido tocada no país. Está feio, atacando a honra das famílias, atacando a fé das pessoas, atacando as posições democráticas do país. O processo democrático tem sido sucateado paulatinamente todos os dias. Então, minha gente, há menos de 10 dias das eleições, eu quero trazer de volta aquilo que me traz esperança. Eu quero acreditar no que me traz esperança. Reflitam, façam também essa reflexão. O que te traz esperança? E aposte nisso. Eu creio que o meu Deus governa sem precedentes e que ele sonda os corações de todos os brasileiros e que esses corações é que irão para as urnas. Não é o dinheiro de milhões e milhões e milhões e milhões que tem sido despejado nas ruas que vai decidir a eleição, não. É o coração do brasileiro diante da vida que ele leva, diante da realidade que ele tem sido confrontado todos os dias, quando ele sai de casa ou mesmo quando ele volta para casa. É isso que vai decidir as eleições. Eu tenho ficado muito perplexa com pessoas muito próximas a mim que ainda estão indecisas com relação ao voto. Isso é grave. Isso mostra o quanto instável está o resultado dessas eleições e o quanto o brasileiro está inseguro para tomar essa decisão. Mas eu tenho orado a Deus que dê sabedoria a todos os brasileiros e que não deixe a maldade humana entrar dentro dos seus corações, para que na hora que tiver a urna e o eleitor, seja só ele, a urna e Deus, e nós votemos consciente para o melhor para o Brasil. Na minha opinião, o melhor para o Brasil é o presidente que está, é Bolsonaro 22. Essa é a minha opinião. E eu respeito a opinião de cada um dos senhores. Muito obrigada, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Mondim.
Senhora presidente, novos colegas, público presente, eu também não poderia deixar de dar minha manifestação nesse processo democrático brasileiro, que é as eleições de 2022, que acontece agora o segundo turno, dia 30. O que você me... Rápido, quero dizer que Lula ficou 8 anos como presidente, ele não fez nenhuma lei a favor do aborto. Quero falar que Lula, como presidente, foi aonde abriu mais igreja evangélica no país. Quero dizer que foi o presidente Lula que sancionou a lei das igrejas no nosso país. Que tanta gente fala, às vezes, fake news, que o ex-presidente, o ex-presidiário, que seja lá, mas foi o presidente que em 2010 deixou 288 bilhões de reservas cambiais internacionais no nosso país. Foi aonde que um ex-presidente que saiu com 80% de aprovação. Agora tem muita gente, eu acho que cada um tem que defender o seu candidato, igual muita gente, eu sou vereador, muita gente defende o meu trabalho. Agora o trabalho do ex-presidente Lula certamente vai ser presidente a partir do dia 1º de janeiro de 2023, porque lá nos bairros mais afastados, as periferias que mora o pedreiro, o carpinteiro, o servente, vem o professor, vem o engenheiro, vem que tem a oportunidade, que teve a oportunidade do ProUni, das universidades brasileiras. Às vezes muita gente pensa de fazer fake news para atrapalhar o processo político brasileiro. Isso é de envergonhar. Acho que a pessoa tem que falar as verdades, as clarezas, jogar nas fake news situação de que o presidente ou do ex-presidente fez, eu não comungo com essa situação. Quando fala que o PT é o partido das trevas, partido do PCC, partido, olha lá no estado de São Paulo, qual é um prefeito que apoia o Tarcísio de Freitas lá da onde que é, que não quero citar o nome. Agora, eu tenho a convicção que a maioria dos brasileiros que depende, e eu, se eu pudesse, eu, porque não tenho condições, eu daria cesta básica, sim, para aquelas pessoas que necessitam de fazer pelo menos duas refeições diárias. Tem muitos que não estão tendo condições de fazer uma só. Por que que não tem que dividir o maior com o pequeno? Então, quer dizer a vocês, eu respeito a posição de cada um, senhores vereadores, vereadora, que defende o seu candidato, igual eu defendo o meu. Agora, eu quero dizer que o presidente, o ex-presidente Lula, que vai ser presidente, ele não cortou dinheiro das escolas, do MEC lá, para poder faltar a merenda escolar na mesa da criança que, quando vai para a escola, precisa de ser bem alimentada. Ele não cortou para poder fazer os orçamentos que, quando ele foi presidente, ele fez os orçamentos lá. Entendeu? Que a maioria hoje, que se tirar esse dinheiro do orçamento secreto, o orçamento tem que ser visto, tem que falar, não, o orçamento foi para o deputado tal, e pronto, qual foi o valor? Tem esse negócio de ser escondido aqui, não. Em 2012, as votações aqui nessa casa eram secretas, e eu, a partir de 2012, eu coloquei os votos tudo as claras, para cada um saber a quem está votando e a quem está sendo votado. Então, eu quero dizer a vocês, eu tenho orgulho, não é porque eu sou, às vezes, eu sou petista, não. Eu voto com muita honra no ex-presidente Lula, porque eu sei a capacidade dele de gestão, porque ele teve lá por 8 anos de gestão, e eu tenho a certeza que no dia 30, não só eu, mas como mais de 55 milhões de brasileiros, vai votar de Lula para ser o próprio presidente da República a partir de janeiro de 2023. Mas quero aqui, gente, que aceite os resultados das urnas, que seja o PL ou que seja o PT. Quem ganhar tem que juntar todas as forças e deixar o governante governar lá. Não é a partir do dia 30, quem for o vencedor, o outro está aí para cima e para baixo, nos tribunais, fazendo manifestação, não. Aceita os resultados das urnas, igual, por exemplo, tem presidente aí, por exemplo, que foi eleito com o mesmo sistema de votação hoje existido no país. Por que que está reclamando? Por que que pode reclamar lá no futuro? Esse é o sistema que está tendo, então nós temos que respeitar a democracia brasileira e o direito de expressão de cada um de vocês. Agradeço, muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Quero aqui pedir desculpa, meu amigo vereador Truvão, eu estava aflorada.
Vou pedir só licença, eu tenho que me retirar, viu?
Presidente. Tem que voltar na ata. Para mandar pro TCM.
A senhora não quer voltar logo, presidente?
É que eu tenho que encerrar a sessão.
Ah, tá. Entendi. É porque nós vamos lá para as 3 horas da tarde.
Viu, vereador Truvão? Desculpa, eu entendi. Você não fez brincadeira, não é o seu jeito mesmo. É que eu estava... Eu fico nervosa com esse discurso, que não sai do lugar.
Eu ia responder a senhora, que discurso, e pedir a palavra, mas...
Que o discurso é outro, entendeu? E aí o senhor estava conversando até com a Simone, e eu entendi errado. Desculpa, viu, vereador?
Desculpa, de coração mesmo.
É, com a palavra, vereador Conde Paiva.
É, já que falamos de política,
minha frente, não.
O vice-presidente é útil. É. Não, a gente preocupado com o que vai acontecer com o nosso país ano que vem, a gente também fica preocupado, cada vereador tem sua posição, e nesse último debate ficou bem claro, né, que o presidente perguntava, o outro candidato, e ele, em vez de responder, mudava de lugar. Oh, quem é isso? Por que que fulano roubou? Não, quem roubou foi ele lá, ele era o secretário, quer dizer, ele nomeou o cara da Petrobras e ele não é o culpado. Ele quebrou isso, não, mas eu sou culpado, não, é o outro. Então, gente, eu não vou ser muito claro, não vou falar muito, porque está claro aí, é só ver o que está acontecendo, o que aconteceu, ninguém é preso à toa, não, gente. Tem uma fumaça no meio, tem um fogo. Se alguém apaga o fogo bem apagado, pode até ser, mas não tem o que falar. E até não vou falar assim, quando o PT entrou como presidente e tal, pegou o governo bem bonzinho do Fernando Henrique e fez alguma coisa. Não vou falar que não fez, não. Pode ter feito. Mas na hora que ele viu que ele tinha que tomar o poder pro resto da vida, fez a besteira que está fazendo, passou para Dilma, piorou, né? E veio agora esse presidente, Jair Bolsonaro, que está tentando colocar os próprios deputados e os políticos que deviam ser mais claros com os seus atos, deviam fazer as coisas mais bem feitas para que o nosso país crescesse muito mais. Que aí não precisaria de presidente e outras pessoas ser todo dia falado que nós, políticos, somos ladrões, que nós, políticos, desviamos dinheiro, que nós, não sei o quê. É o que precisa o nosso país. Que o presidente que ganhar, né, continue colocando o nosso país para frente. Nós estamos agora atravessando um país, uma ótima fase na economia, em tudo que está acontecendo de bom, e quando os outros países estão se afundando, coisa que nós não conseguimos. Nós somos o modelo do mundo agora. Nós estamos produzindo, nós estamos gerando emprego, tudo na paz, e precisamos continuar assim. O meu voto hoje, né, é do Jair Bolsonaro, porque eu vejo nele, sim, uma continuidade de paz, porque essa eleição está muito ruim, e esse tanto de acusação, que, como a gente fala, que meus empregados, se eu falar para o meu empregado que o PP votar Bolsonaro, não é, hoje está muito claro, ninguém na zona rural hoje é cabreço mais não, todo mundo tem televisão, todo mundo tem rádio, todo mundo tem celular, os assentamentos, você vai no assentamento, ele sabe, do tempo que ele ficou lá sem poder fazer nada, e hoje ele pode fazer o seu financiamento, que tem o seu lote, é seu, não é de ninguém, não vai para ninguém mais. Então, gente, as coisas estão muito claras na televisão, não adianta a gente ficar brigando aqui, e às vezes até magoando um amigo, um colega, que tem a sua posição, que trabalha há muito tempo, né, nessa posição de lutar por esse, por aquele. Eu sempre lutei, muita gente fala que eu sou vereador, porque eu declaro que eu tenho mesmo, eu, inclusive fui o vereador mais rico aqui do Nordeste de Goiânia, porque eu tenho duas fazendinhas. Aí então eu falo, esse é empresário? Não, é latifundiário, entendeu? Latifundiário. E aí é o seguinte, mas eu sempre trabalhei, sabe aonde? Lá na limpeza da prefeitura, de superintendente, depois fui secretário de transporte, e sempre gostei de estar lá, porque é para estar no meio das pessoas que merecem, que têm valor e trabalham. Nunca fui para o lado de, fulano é rico. Mas sem um rico, o pobre também não come. Nós precisamos de todo mundo junto. As pessoas, dos empresários, sérios, que não ficam fazendo proposta para deputados, para ganhar emenda, aquela coisa. Precisamos de gente assim, precisamos de gente da igreja, que coloque Deus na frente de tudo que nós estamos. Nós sem Deus não somos nada, gente. Não adianta querer falar uma coisa ou outra. Se você levantar cedo e não pedir ajuda a Deus, olha que seu dia não vai ser bom. E toda vez que você for atrás dele, pode ter certeza, você vai ter um excelente dia, a sua família vai andar de acordo. Eu vi a posição da minha presidente em defender as mulheres, e o nosso presidente defende as mulheres. O jeito dele é diferente, bruto, porque ele é militar, né? Mas é o jeito dele, mas você nunca viu mandar ele matar ninguém, nem bater em mulher, nem não sei o quê. Às vezes as respostas, a gente quando fica assim meio acuado, que é o termo acuado, de uma repórter, de uma pessoa ficar falando uma coisa que a gente, dependendo da hora, a gente pode responder mal. Mas não só as mulheres, como os homens também são respondidos mal. Então, o respeito das mulheres, no meu ponto de vista também, é muito forte. Nós precisamos delas sempre, para tudo. Para a casa, para o escritório. Lugar da mulher é qualquer lugar. Todo lugar serve uma mulher. Seja presidente, seja deputado, seja o que for. Junto com nós, que sem nós também, as mulheres não vão para lugar nenhum também. Nós precisamos da família, homem, mulher, criança, filho, empregados. Isso sim é que é uma democracia. E eu luto para que nós, a partir do ano que vem, que a democracia entre nós para que continue. E meu voto, sem todo mundo já sabe, eu sou Bolsonaro e vou lutar para que ele ganhe e que faça depois o outro presidente bom também. E que o outro partido, que sempre vai ter oposição, é certo que tem oposição, ninguém pode querer duas situações. Que tenha outra oposição também com essa clareza de democracia, de ajudar o próximo. Muito obrigado, presidente.
Meu voto é 22. Com a palavra, vereador Marquinhos.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras. Isso aqui já ficou muito claro, esse debate. E ninguém aqui vai mudar o voto de ninguém. Todo mundo aqui é consciente, todo mundo forma sua opinião, cada um sabe como que vai votar, cada um defende seu ideal, sua bandeira. E eu quero aqui agradecer o Márcio Domingos, lá do Nova Formosa, meu companheiro. Está ali mandando zap aqui para mim, pedindo a tribuna por 10 minutos para falar, Márcio. Nós vamos pôr você depois na tribuna, mas depois da eleição, porque você é desses bolsonaristas aqui, tipo Hermes Costa, nojento demais, nós não podemos dar palavra para vocês toda hora, não. Vocês vão querer falar um monte de bobagem aqui. Mas eu espero, gente, que... Eu falei isso aqui da outra vez, que quem ganhar a eleição pacifica esse país, melhora, cria, vai continuar tendo dificuldade, mesma coisa. O Lula tinha, o Bolsonaro tem. Não adianta falar que não tem dificuldade hoje, porque tem dificuldade também. E vai continuar, se Bolsonaro ficar mais 4 anos aí, vai ter problema também, vai continuar enfrentando esse problema. Mas vamos torcer que resolva muita coisa nesse país, que virou uma guerra, literalmente uma guerra, né? De fake news, de mentira, de conversa, tanto um lado fala um trem, outro fala outro. Eu já formei minha opinião com relação ao meu voto, e tem hora que eu vejo gente que é do meu lado falar bobagem, eu tenho que ficar calado, que eu não vou brigar. E tem gente também do outro lado que radicaliza, a ponto de querer mudar meu voto numa mentira. Eu falo, não, moço, aqui também não tem jeito, você também quer demais. Mas eu concordo com todos os argumentos aqui, e outro assunto que eu quero trazer aqui, eu tive ontem lá na escola Valda de Miranda, a empresa que ganhou para fazer a reforma lá, está com a equipe grande lá, isso é o mais importante de tudo, porque aquela escola é uma das que tinha mais problema para ser resolvido, e a empresa AP Piscinas ganhou a licitação das escolas e está lá reformando aquela escola, que eu acho que é uma das maiores do município que nós temos, a segunda maior. Então, parabenizar o prefeito Gustavo Marques, parabenizar a secretária Cisélia, que está aí reformando várias creches, está aí reformando várias escolas, e isso é uma notícia boa, porque nós já havia aqui várias indicações de vários colegas aqui pedindo essas reformas. E a gente sabe como é que é difícil, a questão de licitação, até que consegue viabilizar para acontecer uma obra daquela ali, é uma realização de um sonho, porque a gente sabe daquela comunidade ali do Parque Lago. E aí, parabenizar o prefeito pelo trabalho que ele vem fazendo nas escolas, nas creches, nos postos de saúde, no asfalto da cidade. Temos muitos problemas, mas vamos pedir a Deus que nossa cidade seja uma cidade que vai, cada dia que passa, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado, senhora presidente. É a última sessão do mês, amanhã é extraordinária, muita coisa nós não podemos falar aqui, porque é só em cima do tema da votação, mas foi bom o debate. É isso aí, vamos esperar aí, vença o melhor
e que o melhor que vença faça o melhor para o país. Um abraço, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Ciedo Sacolão.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobre colega. Ainda passou de meio-dia já. Eu quero aqui deixar a minha consciência e a consciência da minha família. Problemas todos nós temos. Dificuldade todos nós passamos. A dificuldade da baixa renda sempre existiu. Então, eu quero deixar aqui a minha opinião e a minha consciência do que eu quero para a minha família e para o meu país. Ficaram 8 anos o partido do PT no comando do Brasil. Teve dificuldade, teve, igual o Bolsonaro está passando também. Mas cada um de nós temos a clareza e a consciência o que foi feito de bom e o que foi feito de ruim. Então, eu quero deixar aqui o meu posicionamento, que o meu e da minha família, eu tenho certeza que vai ser o melhor para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso Brasil. Eu tenho a convicção que realmente o nosso país vem enfrentando várias dificuldades, igual enfrentou no mandato passado. E no mandato passado, no presidente não passou por certas dificuldades, que foi a pandemia, e realmente está enfrentando também a dificuldade com a guerra lá do outro lado. A gente acha que está longe, mas afeta nosso país, sim. Quero deixar aqui que no final do mês, dia 30, vamos às urnas, consciente naquilo que acha que é melhor para cada um de nós. Eu tenho certeza, o que for eleito, a gente vai estar junto para que seja melhor para o nosso país. E neste momento que a gente vê realmente que está sendo melhor para a nossa família, para a nossa religião, é o Jair Messias Bolsonaro. Meu voto, com certeza, vai ser 22 e da minha família também. É o que é a minha consciência e a consciência da minha família. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Ciei. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária e convoco a todos para a próxima sessão no dia 3 de novembro de 2022. Tenham todos um bom dia e que Deus os abençoe.